a professora Elisa Ferreira, toda a gente conhece os membros da mesa. Espero que nos conheçamos uns aos outros e que este debate seja produtivo. É uma palavra que eu gosto muito. E daria a palavra para abrir a sessão ao Sr. Professor Agostinho Marques. Em primeiro lugar, depois, sem perda de tempo, falaria o Sr. António Ferreira, depois a Ana Maria Príncipe, em nome da Fundação CEPES, e depois falaria a Dra. Elisa, para começar o debate propriamente dito. Portanto,
muito boa noite a todos. Bem-vindos a esta sala da Faculdade de Ciências. Quando há cerca de um mês, acredito bem, a Ana me procurou para disponibilizar esta sala para estes debates, tive a ideia de que estava a fazer um grande serviço, porque aqui é uma Faculdade de Medicina, forma médicos, é especial pelo volume de investigação que faz, pela assistência e pelo ensino, que é a faculdade mais procurada do país, mas é sobretudo uma casa de educação e de cultura. E enquanto os nossos funcionários aqui da casa estão todos voltados para a investigação e para o ensino, para a cultura estão de menos vezes e é preciso ter um sistema. De maneira que eu agradeço muito termos procurado para este evento. E depois, para a cultura também, bem mergulhados na comunidade que servimos e que pagam os salários. Nós somos uma instituição da cidade do Porto e muito interessante na cidade do Porto. Maré, os temas, ainda por cima, aqui que são discutidos, são à volta de 4 candidaturas, são para uma instituição de uma faculdade de medicina de primeira importância. Eu apoio com muito gosto, como compete, uma reunião desta sala. Saúdo a Fundação por nos ter escolhido e agradeço. E espero. Do que se aqui discute, fica alguma coisa na memória dos 4 candidatos, deste caso, porque um deles ganhará provavelmente as eleições, será o próximo ou a próxima presidente da Câmara do Porto, e era bom que esta marca de cultura se mantivesse. Nós gostaríamos muito, como cidadãos desta casa, que a Câmara se ocupasse de todos os bairros, das portas, das estruturas, de tudo que está para aí a precisar de troca de trabalho, e sempre com uma linha estratégica, de uma perspectiva mais profunda, de cultura, ciência, investigação. Como sabe, a Universidade do Porto, que esta escola faz parte, é uma das maiores instituições desta cidade e é das poucas instituições de primeiro plano a nível nacional. O Porto está deprimido, o Universidade do Porto não está. Bom, nós gostávamos de ver. Isto é verdade, a Universidade do Porto é a maior universidade do país.
Não,
é a mais pública do país. É a mais procurada do país. É a única dos rankings internacionais que existe.
Não, eu era outra frase, querida.
Mas o Estado de Ordenamento do Porto não preparei para ver que já não sei o que eu disse. Sai, por favor. Mas acredito, senhora professora. Nós teríamos muito gosto em ver um Presidente ou uma Presidente da Câmara que nos dê uma marca de qualidade e de inovação nos cuidados que há de ter na gestão dos problemas da Câmara do Porto. Provavelmente vai haver falta de dinheiro, provavelmente vai haver outra coisa que não vai ser pedido a fazer, provavelmente não vai ser fazer, mas dá-lhe só uma resposta. É uma questão de ter ou de ter sensibilidade. Nós gostaríamos muito de ouvir, eu fico muito atento para ficar preparado para as próximas discussões. Muito obrigado a todos por escolherem a Faculdade de Ciências do Porto.
Não queria comer dentro do tempo, mas quero começar por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente, à Sra. Professora Lisa Ferreira, ao Dr. Carlos Magno e a todos os que quiseram deslocar-se, em particular aos membros das juventudes partidárias, que são, digamos, um motivo essencial deste ano. Eu queria dizer-vos que aquilo que eu vendo ao professor José Fernandes faz sentido para a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, como faz sentido para o hospital. Aliás, faz sentido porque o hospital de faculdades são perfeitamente interligadas nos objetivos estratégicos que têm. O hospital é um lugar. É um lugar onde a vida acontece, onde acontece a morte. O hospital é um lugar essencial de fato. Onde se nasce, onde se morre, onde se sofre, onde muitas vezes se nasce, onde se encontram novos sentidos para a vida. É um lugar do homem. E, portanto, e porque a cultura é uma característica fundamental do homem, o hospital São João é um lugar de cultura. E por isso o esforço tremendo que temos feito, no sentido de associar à eficiência, à qualidade assistencial, à boa execução orçamental, esta ideia de que o hospital é um lugar de cultura. E por isso também, esta nossa ideia de que o hospital deve estar na cidade e deve ter um lugar na cidade, deve encontrar o seu lugar na cidade. E por isso também esta nossa ideia. Que faz muito sentido debater ou ter no Hospital de São João, na Almagra da Faculdade de Medicina, nesta Casa Comum, os candidatos à Câmara Municipal de Porto. E foi muito bom ter cá o Dr. Rui Sá, foi muito bom ter cá o Dr. Teixeira Lopes, o professor José Daniel, e é muito bom ter cá a senhora Luísa Ferreira, como será bom ter cá a próxima semana. E é muito bom cada um destes candidatos e o que vencer as eleições perceber, é muito bom que perceba que o Hospital São João é uma instituição essencial da cidade e que faz sentido que o Hospital e a Câmara Municipal partilhem as mais-valias ou o valor que podem acrescentar se realmente trabalharem em conjunto em parceria. Porque o Hospital servindo para a região norte do país é da cidade. Faz, portanto, todo o sentido que estes debates ocorram aqui no hospital. Eu só queria mais uma vez agradecer à SPES a iniciativa e o dar-nos a honra proporcionando ao hospital a partilha destes debates em conjunto com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Medicina do Hospital, e foi e terminar vós porque ele corre ao nível mais elevado possível, uma vez mais hoje, como tem acontecido nas sessões anteriores. Muito obrigado.
Eu antes de dar a palavra à Ana Maria, queria só. Antes de dar a palavra à Ana Maria, queria só lembrar que nesta sala tivemos há cerca de 2 meses morado ao palácio entre o Sr. Dom Manuel Clemente, Bispo de Porto, Católico de Porto. E o Dr. Mário Soares. O tema foi em que acreditas não têm fé. Não era exatamente este o tema do debate, mas ou o título do debate, mas o tema do debate. Esta sala estava cheia. Eu que realizo uma média de 2 debates por semana, devo dizer que foi das coisas mais fantásticas que assisti na minha vida. Uns tempos dias antes, tinha estado na Torre da Mar, a convite do professor Pereira Gomes, e para surpresa minha, vi lá reunidas as juventudes partidárias do Porto, numa conversa franca, produtiva, insisto na palavra, e muito descontraída. E numa altura em que os debates se fazem em torno de soundbite, e de ver quem insulta melhor ou mais educadamente, ou quem faz os gestos supostamente mais eficazes para atingir os seus fins, eu acho que vale a pena sublinhar que existe uma fundação, isto a propósito daquilo que foi o debate entre o Sr. Dom Manuel Clemente e o Dr. Mário Soares, que a certa altura o Dr. Mário Soares dizia o Bispo do Porto e tal, e falava do Bispo do Porto. E eu disse, olha, o Bispo do Porto está aí ao seu lado. Toda a gente percebeu quando ele falava do Bispo do Porto, se referia ao Dom António, que era bom. Diz, bom, este também é Bispo do Porto, mas eu estou a referir ao Bispo do Porto. E é muito curioso, porque quem leu os discursos e as homilias do Dom António Ferreira Gomes, e quem o conheceu, e quem sabe a influência que ele teve no Porto, dificilmente deixa de ter saudades desse tempo em que todos os pretextos serviam para discutir a cidadania. E eu acho que a Fundação SPES, ao fazer o que está a fazer, está a cumprir o legado do Sr. Dom António de uma forma atual, moderna, e eu quase diria urgente e vital para uma sociedade como aquela em que vivemos hoje. Peço desculpa de ter dito isto antes de mais nada, mas eu acho que é em todo o lado, desde o hospital até ao Rivoli, se quiserem, para usar dois exemplos, ou até Serralves, ou até a Casa da Música, ou até o Milhão, em todo o lado tem-se discutido o Porto, a cidade, a Câmara, a política que nós fazemos e aquilo que nos vai acontecer nos próximos meses. E por isso é muito importante que nós estejamos aqui, sem preocupações de exibicionismo de parte a parte, mas sinceramente a querer saber o que é que os outros pensam sobre as perguntas que nós fazemos. Acho que é a altura de nós pararmos um bocadinho, perguntarmos e ouvirmos as respostas que os outros têm para nos dar, sem estar com isto preocupado numa batalha verbal para ver quem ganha e quem perde. Acho que esta é a fase mais importante do que é.
Boa noite a todos. A Fundação normalmente tem 5 minutos para fazer um breve resumo sobre o nosso trabalho. Eu aqui estou duas vezes, porque hoje não posso estar numa sala como esta sem saber que estou na aula magna da Faculdade de Medicina do hospital onde eu trabalho. Portanto, eu peço ao moderador que me dê pelo menos mais 2 minutos para poder dirigir aos meus diretores. Não da faculdade, mas considero-me tal, porque sendo esta casa uma escola, grande parte do que se forma como médicos, todos nós, todos os dias, lidamos com ele. E quero agradecer pessoalmente ao Sr. Professor Agostinho Marques pela abertura total, imediata, sem preciso assinaturas, nem mais, que é uma coisa que as pessoas pedem logo desde que o professor não pediu, disse logo sim. Portanto, e dá a palavra. Ao professor António Ferreira, como diretor da casa também onde eu trabalho, que sou funcionária, quero dizer que é um orgulho para mim estar hoje aqui com os dois e por isso não tive a veleidade de improvisar, porque numa sala destas, onde estou pela primeira vez a falar neste sítio, achei melhor escrever. Isto a minha parte ao meu hospital e faculdade. A doutora, gostaria de dizer, e o que lhe digo à doutora, digo aos candidatos para os quais não vou falar diretamente, que a Fundação ficou bastante satisfeita, se assim se pode dizer, pelos candidatos terem aceito este desafio, porque não deixa de ser um desafio afetivo, estando nós no Porto. Porque nós usávamos, apresentávamos como Fundação SPES, a Fundação que o Sr. Dom António deixou como lugar. E bastava isto para que houvesse logo um sim, ou houvesse logo um interesse por aquilo que se estava a falar. Portanto, a prova de que o Porto é uma cidade de afetos e que realmente quem governa uma cidade como esta, seja quem for, não se pode esquecer que é uma cidade sobretudo afetiva. E, para mim, como funcionária desta casa, é muito importante termos a oportunidade que os candidatos à Câmara Municipal de Porto, quer ganhem, quer sejam vereadores, saibam o que se passa nos corredores desta casa, onde todos os dias a vida acontece. E os corredores desta casa são corredores que... Eu penso que o poder central, numa democracia que cada vez está mais distante da realidade, e eu penso que não estou a fazer demagogia, infelizmente, Acho que o poder, seja ele onde estiver, tem que começar a andar nos corredores de todo o país. E isto é a minha pequena reflexão por aquilo que represento. Porque hoje estou aqui duas vezes. Sou fundação e também sou hospital. Porque é no hospital que eu tenho feito o caminho para tudo aquilo que eu tenho sido na minha vida física. E até na minha vida particular. Antes de ler aquilo que eu preparei, a Fundação hoje está em festa. Não só porque faz, coincide com a data de hoje, os 40 anos do regresso do Senhor João António Ferreira Gomes do exílio. E hoje, não sei se uma prenda do Senhor Primeiro-Ministro, não sei se ele sabia, se coincidência, mas foi declarada em Diário da República a Fundação como de utilidade pública, neste dia de hoje. Eu vou ler, saiu em Diário da República. A Fundação se fez pessoa coletiva religiosa, número tal, com sede na Diocese do Porto, Conselho do Porto, é uma pessoa coletiva religiosa com caráter perpétuo desde 12 de dezembro de 1999. Foi constituída por ação dos testamenteiros de Dom António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, de harmonia com o Código de Direito Canónico, e foi a concessão da sua personalidade jurídica participada nos termos da concordata ao Governo Civil do Porto. Dedica-se a uma atividade de caráter benéfico, educativo e cultural, sob inspiração cristã e em referência à dignidade e liberdade do homem. Desse modo, presta através da sua ação e da realização de uma pluralidade de atividades como conferências, concursos, jornadas, publicação de livros, tradução de cartas ao Papa, concertos, entre outras atividades de conhecida relevância, crescentes e importantes serviços à comunidade em especial nos concelhos do Porto, Penafiel e Vila Nova de Gaia. Coopera para o efeito com a administração local e central e as mais diversas entidades públicas e privadas. Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do processo administrativo número 69 de Utilidade Pública 2006, instruído na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, declaro pessoa coletiva de utilidade pública, nos termos dos decretos tal e tal, 7 de novembro, com redação dada pelo Decreto-Lei número tal e tal, de 13 de dezembro. O Primeiro-Ministro José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. Acho que merece uma salva de palmas. Não conheci pessoalmente o Sr. Dom António Ferreira Gomes, mas vivi a minha infância e a minha adolescência sentindo próximo a força e a confiança que o Bispo do Porto emanava através dos que dele ouvia falar. Comentários preocupados, em surdina, através de pessoas que visitavam a minha família. Ouvir falar sobre o Sr. Dom António dava-me conforto, uma segurança especial. Sentimento que mais tarde identifiquei no belíssimo poema de Sofia. E a muralha era o bispo, o homem. Mais tarde, muito mais tarde, lidei de perto, por variadíssimas razões, com testemunhos vivos da memória do Senhor Dom António. Aprendi assim a entender que a verdade que hoje se pode defender, se verdadeira, se realmente amada, perdurará para todo o sempre. As pessoas que visionam para além dos seus dias, são pessoas que, acima de tudo, amam. A Fundação de Sepés, por intermédio do Sr. Dom Manuel Martins e do Sr. Dom Carlos Azevedo, convidaram-me a colaborar na realização do curso de Ética e Política do Porto, que decorreu na Torre da Marca entre janeiro e fevereiro deste ano. Foi um convite que responsabilizou em mim todas as minhas convicções. Uma oportunidade, não política, ou melhor, política no seu ideal e cívica na sua ação. Pude assim lidar de uma forma livre com todas as correntes partidárias. Estamos hoje aqui, pela terceira vez, neste debate em que é a política, na sua juventude, a verdadeira protagonista. se todos os que aqui estamos temos convicções verdadeiras no acolhimento do outro, na esperança que tudo o que defendemos hoje é realmente porque acreditamos que o mundo pode mudar, estamos de certeza, nas nossas diferenças, a cumprir a vontade daqueles que sofreram só porque desejavam um mundo mais justo. Para terminar, gostava de recordar a todos que o homem que é o rosto da história dos 50 anos deste hospital, o Sr. Professor Hernani Monteiro, foi amigo pessoal do Sr. Dom António. Isto para entendermos que, apesar das diferenças de relação com o então Estado Novo, não torna um maior que o outro. Os dois foram de igual forma importantes, até para podermos estar hoje aqui todos. Importante aprender a falar sem fantasmas, sem preconceitos. E tudo isso só se consegue com a sabedoria que o conhecimento livre nos pode dar. Muito obrigada.
Então, começar o debate propriamente dito com uma exposição inicial da professora Elisa Ferreira, é que seguirá uma sequência de perguntas por parte dos representantes das juventudes partidárias que aqui estão, Juventude Popular, Juventude Comunista Portuguesa, Bloco de Esquerda, Juventude Socialista e Juventude Social Democrata. Por muito que esta ordem mudar o papel, não quero que fiquem lembrados que ela é muito suscetível das saudades e outras coisas. Queria que isto fosse uma conversa muito franca. Eu não sei se sabes, Elisa, mas eu era um jovem repórter quando também eras uma jovem professora da faculdade, não, estudante ainda da faculdade de economia, e a revolução acontecia sobretudo em Lisboa, mas havia uma coisa, era uma peregrinação de políticos nacionais ao Porto para ser recebidos por bispo. O grande centro aqui no Porto era quando eles vinham ao bispo. Eu vi lá o Doutor Cunhal, o Dr. Soares, o Dr. Freitas, toda a gente que ia ao bispo. E era um grande acontecimento para um jovem repórter que tinha a vontade de fazer política naquela altura, enfim, embora ia só Presidente da República, entre duas manifestações, geralmente. E aqui no Porto havia uma espécie de serenidade que aquele homem de cabelos brancos e voz ofendida, ou seja, vamos supor, ao ser vivo, um outro jornalador. E o professor Tito Machado, que eu sei também não bem, sabe como é que tudo isto se passou. Eu tenho saudades do tempo em que havia um bispo no Porto e havia na Assembleia Constituinte, independentemente das diversas sensibilidades que naquela altura se variavam e a sério, na própria Constituição, eu vou dizer, se calhar, uma heresia, mas havia um grupo parlamentar no Porto. Havia mesmo. Eram liberais todos os partidos. Eu sei que isto hoje a palavra liberal hoje significa outra coisa. Mas havia gente que se entendia, falava, porque tinha uma espécie de figura tutelar do bispo. Eu sigo muito aquela ideia do John Ford, o grande célebre cineasta americano, que dizia que quando a lenda é mais forte que a realidade, publique-se a lenda, que é a lenda que conta. E eu tenho pena, o professor Marcelo está a corrigir mais esta história, não é verdade, mas parece que quando o professor Marcelo Bentano, há anos de 25 anos, convidou o Dr. Sá Carneiro para ser deputado pela ala liberal, o Dr. Sá Carneiro, que tinha sido aluno do professor Marcelo Bentano na faculdade de ideias, respondeu assim: como é que eu posso ser candidato a deputado pelo círculo da minha cidade quando o meu bispo está no exílio? E o professor Marcelo Caetano, então presidente do Conselho de Ministros, teve-lhe a mandar uma carta a dizer: por mim o bispo pode regressar. E foi com essa carta que o Dr. Sá Carneiro foi a Salamanca e disse ao Dom António que podia regressar, que mostrou a carta a ti na fronteira. Se isto não é verdade, devia ser. Porque era na altura em que as pessoas faziam coisas, e uma carta, era um verdadeiro. Por mim, o bispo soube achar, é verdade esta história, ou é romanceada?
Escreveu, mas foi bastante antes. Mas foi uma carta dele. E a resposta foi essa.
A resposta foi essa. Por mim, o bispo pode regressar. E é com aquela carta do presidente do Conselho que ele mostra a artigo e pode ver, afinal, o homem exilado pode regressar. Depois o resto das pessoas sabem o que aconteceu. E eu só queria deixar aqui este testemunho de um jovem repórter que percebeu o poder que tinha o bispo. Poder moral. Sem moralismo, não é que dizer. Desculpa eu lá ter dito isto, mas eu gosto sempre de contar esta história. Eu ainda me emociono quando falo do António e do que foram aqueles tempos. E dava agora a palavra à professora Elisa Ferreira, pedindo desculpa pelo atrevimento de ter demorado este tempo todo, mas eu pedia que esta conversa tivesse esse caráter, que fosse uma espécie de serão bem passado, onde todos podemos calmamente falar uns com os outros sobre aquilo que temos em comum. Um legado e uma cidade, um bispo e uma tradição.
Boa noite a todos e as minhas primeiras palavras são naturalmente para os anfitriões, estes anfitriões especiais. Por um lado, o professor Agostinho Marques, enquanto responsável da parte pedagógica, o professor António Ferreira, enquanto responsável pela grande instituição que é a parte médica do hospital, e naturalmente a Fundação de Pés, Ana, querida Ana, parabéns, muito obrigada. E que, de facto, o espírito que foi hoje aqui tão evocado por todos, por também pelo Carlos, em particular, do grande bispo do Porto, nos inspire neste momento, porque a cidade tem crescido. Queria saudar todos os presentes e queria sublinhar o especial que foi para mim ser convidada para este encontro e para este debate. Porque nos 10 minutos que me reservaram, que eu não queria ultrapassar, eu quero gastar alguns, a sublinhar a importância destas sínteses tão pouco usuais que se encontram hoje feitas nesta sala. Uma dessas sínteses é entre o hospital e a escola. E, de facto, esta mistura de saber aplicado, saber aumentado através da investigação e saber difundido é, de facto, algo de muito essencial. É muito importante esta sintonia de investigar, aplicar, testar, e acho que o facto de estarmos no Hospital de São João, neste momento, com todas estas valências e com o peso que tem o grande Hospital de São João, é, de facto, algo de excepcionalmente importante. Depois, uma outra síntese. A síntese entre uma entidade de caráter religioso, mas que não é religioso no sentido tradicional do termo. É, sobretudo, uma entidade que se preocupa com a vivência da religião, com o modo como a religião nos afeta enquanto cidadãos, enquanto civilização, e que ousou, e muito bem, prolongar exatamente aquilo que foi o legado, penso eu, do Dom António Ferreira Gomes. Quer dizer, a religião e a filosofia religiosa tem de ter também ela uma aplicação prática. Ela tem de intervir na sociedade e nós não podemos ter mundos separados, como não temos um mundo separado da ciência e da aplicação da ciência, não podemos ter separado o mundo do modo de estar e da filosofia de estar e das nossas crenças e a aplicação dessas crenças na sociedade, e isso tem uma série de consequências, e tem consequências muito sérias quando nós temos de abordar temas como as questões da solidariedade, as questões do olhar para o outro, e se o outro é de facto um objeto de caridade ou se o outro é um objeto de cidadania. E essas são questões que despassam o nosso cotidiano e que têm de despassar também e de incorporar a maneira como se interpreta aquilo que é um mandato de gerir em nome dos outros uma autarquia. E uma última nota, uma terceira nota, para sublinhar o interessante que é o cruzamento entre juventudes e partidos. Porque aquilo que se ouve dizer é que a juventude não quer ter nada a ver com os partidos políticos e que os partidos políticos, eventualmente, precisavam muito de se rejuvenescer. E ao encontrarmos esta dicotomia entre juventude, por um lado, e partidos políticos, por outro, uns, aparentemente, interessados, ou interessados noutros problemas que os partidos não tratam, e os partidos a precisar de perceberem que para chegarem à população e à juventude têm de tratar outros temas diferentes daqueles que têm tratado, talvez, de facto, a presença aqui hoje das juventudes dos diferentes partidos seja um bom sinal e seja, de facto, algo de muito simbólico. E é isso também que eu queria sublinhar neste encontro. De facto, é um encontro muito especial e uma iniciativa muito especial, como só podia ser vindo de entidades como são as que organizaram este encontro. Portanto, esta era a minha primeira nota. E a minha segunda nota tem a ver já com o tema do nosso encontro. O tema da cidade do Porto, aquela cidade que nos diz a todos que nascemos aqui, que estudamos aqui, que trabalhamos aqui, que trabalhamos e no passado partimos, regressamos, mas que temos sempre a cidade como a cidade onde queríamos que os nossos filhos vivessem e onde queremos sempre ajudar, fazer melhor, investir, dinamizar e voltar a ver brilhar. Porque é isso que nós estamos habituados a ver no Porto. Um Porto que partilha neste momento de uma vivência difícil. Uma vivência difícil que resulta de convergências de várias crises. Não estamos num momento normal, banal. Estamos num momento em que há uma crise internacional enorme que a todos nós nos perturba, que saiu fora das linhas pelas quais nós estávamos habituados a abordar o problema crise e a utilizar o nome crise, e que é considerada já uma crise do sistema em que estávamos a viver e uma crise global e mundial. Depois temos as crises, ou a crise, do nosso próprio país, um país que tem vindo a tentar, no quadro europeu, fazer o chamado, enfim, relançamento da sua economia, ou reajuste, mas que, de facto, talvez por ausência de verdadeiro poder entregue a pessoas com a visão e com a capacidade de D. António Ferreira Gomes, ficou demasiado para trás durante demasiado tempo. E agora tem alguma dificuldade em fazer uma rematuração que o ponha ao lado e que o ponha no contexto verdadeiro daquilo que é o quadro dos países com géneros onde está integrado, nomeadamente da União Europeia. E a verdade é que, depois de alguns tempos de aproximação, e inclusivamente nos últimos anos, houve de facto alguns indicadores de que parecia que a crise começava a ficar controlada no nosso próprio país, não há dúvida que este balde de água fria que vem do enquadramento internacional, que vem das importações, que vem da desregulação do sistema financeiro, que vem do desemprego como consequência última deste enorme problema e que grata por todos os países da União Europeia, e não só da União Europeia, mas também fora da União Europeia, nos desperta para a necessidade de nós termos muito cuidado, muita atenção, mas muita determinação naquilo que definimos para a nossa própria cidade. O Porto sempre foi uma cidade aberta e uma cidade cosmopolita. Uma cidade que muito cedo se integrou num contexto internacional, através das suas exportações, através da presença forte de colónias estrangeiras entre nós, e sempre foi uma cidade exportadora, capital de uma região exportadora. Como é que o Porto reagiu a este período? Eu penso que, se o contexto foi particularmente difícil e continua a ser particularmente difícil, não há dúvida que, pelas características da região em que o Porto se insere, o Porto sentiu fortemente, muito, de forma muito, muito marcante, estes imensos problemas que estamos a ter. Será que fizemos e estamos a fazer tudo quanto é possível, tudo quanto está ao nosso alcance, para ultrapassarmos esta fase e olharmos para o horizonte e encontrarmos um futuro de novo para a nossa cidade? É essa a questão que me move. É essa a questão que me fez chegar aqui e dizer: eu estou disponível, eu quero estar aqui, eu quero que me entreguem a responsabilidade e a honra de pegar nas mãos o destino da cidade. E faço isso olhando para uma cidade que eu vejo, e aí, por formação ou formação, não sei, profissional, enquanto professora de economia que sou, tenho muita dificuldade em falar em números. E, de facto, os números são números complicados. São números maus. O Porto, desde 2001 até 2007, foi, de facto, a cidade portuguesa que mais população perdeu, em termos percentuais, em termos da população que tinha. E se é verdade que, e este era um problema antigo, o problema, desde 2001, acelerou. Não ficou mais contido. Nos períodos anteriores tínhamos saídas de gente da cidade, perdas de população da cidade, da ordem das 7, 8 pessoas por dia. Nós, entre 2001 e 2007, perdemos 18 habitantes por dia. 18 habitantes por dia é muita gente, é quase 7 mil por ano. E uma cidade que, enfim, em 1981 tinha 330 por 27 mil habitantes, neste momento tem, em 2007, tem 221 mil e estima-se que em 2011 esteja à volta dos 200 mil. Isto é, nós estamos a recuar e dentro em breve teremos menos população do que tínhamos quando a República foi instaurada. Isto acontece com uma cidade que se vai dividindo em duas metades, que não são metades, são desproporcionais ou desproporcionais. Temos uma cidade que foi perdendo o espaço entre, que intermediava entre a zona oriental e a zona ocidental, o que é o mesmo quase que dizer que foi perdendo a gente que mediava entre os mais ricos e mais cosmopolitas e os mais pobres, por movimentos naturais, mas por movimentos que é preciso contrariar. Temos indicadores preocupantes a vários níveis e indicadores que, para além de serem, são também indicadores de fragilidade da própria capacidade que a cidade tem de revelar para se relançar. Se quiserem ter, desculpem-me também mais uma vez, mas por cada 100 pessoas que habitam no Porto, 31 têm mais de 65 anos. À volta do Porto, no Grande Porto, em vez de 31, são só 22. No país, anda à volta de 26, no Porto são 31. A taxa de natalidade no Porto baixou, era de, em 2001, de 11,6%, em 2007 é de 8,4%. Isto é, a taxa de natalidade baixou brutalmente. Os 8,4% para o Porto correspondem a quase 10, 9,7% no Grande Porto, 9,1% para o Norte, 9,7% para o país. A taxa de mortalidade, porque a população está muito envelhecida, no Porto subiu de 11,4% para 13,1%. Enquanto no Grande Porto ela se mantém em 8,2%, no Norte em 8,4%, no país em 9,8%. Isto é, a taxa de natalidade baixa, a taxa de mortalidade aumenta, o saldo fisiológico é persistentemente negativo e, naturalmente, o envelhecimento vem frequentemente em Portugal com pobreza, o que significa que a situação no Porto começa a ser uma situação em que nós temos muitos idosos, muita pobreza, cada dia menos jovens e também, permitam-me que vos diga, muitas mulheres pobres, porque as mulheres, como se sabe, duram mais anos, perpetuam tradicionalmente, também não tinham uma profissão, e portanto há uma certa agudização da gravidade do problema social no Porto, sendo que no Porto quase 24% das mulheres têm mais de 65 anos. Isto significa quase um quarto das mulheres no Porto têm mais de 65 anos. E 12%, mais de 12% têm mais de 65 anos. E esses valores são incomparavelmente mais baixos para o Grande Porto, para o Norte, para o país. Isto, de facto, é uma situação complexa e é uma situação que tem de ser rapidamente corrigida. Ela está associada também a um problema muito sério de desemprego. Desemprego esse que afeta no Porto mais do que no resto do país e no resto da região os mais qualificados. Desemprego que afeta mais no Porto do que no resto da região e no resto do Grande Porto os qualificados. Os jovens e qualificados são mais, pesam mais no desemprego no Porto do que no resto do país. E se quiserem só um apanhado geral disto, isto significa que 34% neste momento dos residentes no Porto vivem de pensões de invalidez, de velhice ou de sobrevivência. E somados a estes os rendimentos que são objeto do rendimento social de inserção, nós chegamos a 114 mil subsidiados, o que não quer dizer que não haja alguma sobreposição de subsídios em determinadas pessoas, mas globalmente há 114 mil subsidiados no Porto, o que significa não que temos gente carenciada a mais, aquilo que nós temos é gente capaz de produzir a riqueza para que consigamos apoiar esses cidadãos e ajudá-los a sair da situação em que caíram, temos dessa dimensão a menos. O que é que isto significa, a meu ver? Significa que nós temos aqui um problema muito grave, que não permite de modo nenhum caracterizar que a situação da cidade está bem. E se nós caracterizarmos a cidade, ignorando esta situação em que estamos a entrar e que estamos a viver, nós partimos para um programa que não tem em conta o ponto de partida, com a verdade do fundo, com a realidade. E isso parece-me o mais perigoso. É que nós passarmos a dizer que estamos bem, não nos preocupar. Não, estamos mal, o que não tem outro objetivo que não seja nós termos uma ideia muito clara de que temos de parar este processo, que temos de o inverter e que temos de partir para um futuro que, com políticas de correção intensíssima disto que estamos a viver. Qual é a minha proposta? E espero que, de facto, haja, agora não ia ocupar-vos mais tempo, mas ia, isso sim, deixar-vos uma leitura do que é que eu penso que está no cerne deste problema, ou da solução deste problema. Temos de encontrar uma solução que, a meu ver, torne o Porto outra vez uma cidade capaz de criar riqueza e de criar emprego. Mas para criar empresas e para criar emprego e para dar oportunidades, nós temos de ter, antes de mais nada, condições de atração dessas empresas, de criação de empresas, de criação de dinâmicas. Empresas e condições de criação de emprego que não podem ser só destinadas, dirigidas àqueles que são de si completamente competitivos. Nós temos de fazer um trabalho junto da sociedade e um trabalho junto dos jovens que lhes crie as competências para que, de facto, eles consigam responder aos desafios do momento atual. E isto faz, e aqui entramos já no tema desta conversa, através de educação, através de formação profissional, através de uma perspectiva cultural. Se nós não tivermos essa dimensão, se nós não pegarmos na estrutura, nós temos apenas aquilo que se chama tendas de burburinho. Nós podemos até hoje empresas, ou hoje emprego, se lhes deram subsídios, mas amanhã param os subsídios e vão embora. E, portanto, aquilo que nós temos de atacar, antes de mais nada, é a base
social desta cidade e temos de conseguir constituir políticas e criar políticas que tirem da exclusão, sobretudo os jovens, as crianças, mas toda a população, todos têm de ser parte e dar um contributo para o relançamento da cidade. Portanto, emprego, mas naturalmente emprego é tudo isto. Naturalmente que sim, criar condições para que os jovens e as famílias possam voltar a viver na cidade do Porto. Isso toca numa outra dimensão. Toca na dimensão da política de habitação, da política de construção de habitação, mas também da política de reabilitação. Nós não podemos ter uma cidade que se divide em condomínios fechados e bairros sociais ou ilhas. E por último, termino já a tarde, temos de pensar numa cidade que tenha, efetivamente, qualidade de vida. Qualidade de vida é algo que nós não conseguimos definir. Qualidade de vida é termos instituições hospitalares capazes, é termos instituições culturais capazes, é termos um espaço público que responde às necessidades de um cidadão europeu do século XXI. É termos qualidade ambiental, de limpeza, de equilíbrio, que seja compatível com o perfil de uma cidade, como é a cidade de Porto, uma cidade europeia, também ela, do século XXI. Para pegarmos nisso, para pegarmos em tudo isto, nós temos de ter uma concepção, que seja uma concepção de futuro, temos de ter a verdade dos números quanto ao sítio onde partimos, temos de ter a determinação e a força para lá chegar, e isso só se faz trabalhando em rede. Trabalhando em rede e transformando a Câmara Municipal num espaço de interface, polarizador, mobilizador, porque a administração pública, nos tempos que vivemos, nos tempos que correm, não tem qualquer condição de executar aquilo que a sociedade requer que a administração faça. E uma administração que se fecha sobre ela própria é uma administração que não está neste século. A administração de uma Câmara, assim como a administração do Estado, tem de estabelecer redes com hospitais, com as organizações da sociedade civil, com as entidades culturais, para que, de facto, o programa final seja um programa que cubra todas as valências que um cidadão do século XXI na Europa exige, mas que uma administração europeia, sobretudo portuguesa, ou do município como o Porto, no século XXI, não consegue sozinho providenciar. É este, em linhas gerais, o programa e o que eu penso que o Porto precisa, e é isto que me faz querer muito vir para o Porto e tomar a cidade, ou destinos de ajudar a cidade a encontrar o seu próprio destino de novo. Muito obrigada.
Para mais tarde, daria agora a palavra ao representante das Defensas Populares, João Ribeirinho, para fazer uma primeira pergunta.
Antes de mais, boa noite a todos. Em nome das Defensas Populares, gostaria de cumprimentar a mesa, a senhora convidada, professora Luísa Ferreira, e dar-vos parabéns à Fundação de Sereias pelo conjunto de iniciativas que estão aqui organizando. A nossa primeira pergunta é, portanto, sobre cultura. Trouxemos aqui ouvimos atentamente o discurso da sua professora, trouxemos aqui o seu programa, a sua base programática para a Câmara Municipal de Porto. E a nossa pergunta, portanto, é muito simples e vai em conta três temas. A primeira, deduzimos que se a sua professora fosse eleita Presidente da Câmara, iria reverter a situação atual do Rivoli. E iria deixar de permitir que os comerciantes habitantes da zona beneficiassem do movimento que a atual situação proporciona. E segundo diz no seu programa, que passo a citar, apoiar os projetos envolvidos na cidade, sobretudo ao nível de infraestruturas, por exemplo, criar espaços na programação das salas de espetáculos municipais, para que revolvimos, desde o momento da vitória, auditórios, bairros sociais, etc., destinando-nos a atividades de grupos locais devidamente selecionados, concurso, e facilitar o acesso desses grupos de projetos artísticos aos equipamentos. Qual é, portanto, o critério de escolha desses mesmos grupos e o critério de escolha desse concurso? Em segundo lugar, gostava de saber, e volto a citar, só uma liderança política que esteja mais interessada na promoção da diversidade, da criatividade e da capacidade crítica da intervenção municipal e menos obcecada pela promoção da banalidade de pensamento popular pode ambicionar uma nova dinâmica de participação dos agentes culturais no projeto coletivo da cidade. É necessário refundar este domínio o conceito de interesse público. Mais uma vez, a juventude popular gostaria de saber o que é que a sua professora entende por banalidade de pensamento popular. E mais uma vez, que me encontro, portanto, ao que se passa no Tivoli, ao que todos temos vindo a falar e a ouvir toda a confusão e toda esta problema que deu o Tivoli. E mesmo para finalizar, depois de ver todas estas, tudo que se propõe aqui, tudo que a senhora professora propõe que vai fazer culturalmente, eu vejo aqui muitos apoios, do que eu vejo apoio custa dinheiro. Qual a porcentagem do orçamento da Câmara que a senhora professora pretende gastar na parte cultural? Muito obrigado.
Obrigado, João. Elisa, 4 minutos, de que ele já roubou 2.
Claro. Muito obrigada, João Ribeirinho, e obrigada à Juventude Popular por essa questão e, sobretudo, eu dou a agradecer uma coisa em particular, é que vocês foram lá, né, tiraram as bases programáticas, eu acho que isso é uma prova de seriedade no trabalho. Obrigada por terem tido esse cuidado e parabéns. Sobre as questões em concreto, eu acho que as questões estão tão concretas. E a resposta passa por nós sabermos o que é cultura e qual é o papel do município na dimensão cultural. Eu distingo cultura de diversão. A diversão é necessária, a diversão é um passatempo. Cultura é algo que acrescenta qualquer coisa à maneira como um cidadão vê o mundo. Interpela-o, fala pensar, fala crescer, fala aprender mais. Uma segunda nota para dizer que a cultura é, a meu ver, um dos fatores mais importantes de retirar as pessoas da exclusão e permitir-lhes que elas acedam a um futuro compatível com o seu estatuto de cidadão. Isto é, se nós temos zonas da cidade onde as pessoas não sabem o que é um teatro, onde as pessoas não conhecem, nunca ouviram música, enfim, de vários tipos, onde as pessoas não têm, onde as crianças crescem sem acesso à cultura musical, à pintura, a visitarem espaços, a terem outras dimensões do foro artístico. E esse cidadão, o dia que, quando for adulto, vai ter uma percepção do mundo muito diferente do outro e tem a sensibilidade de trabalhar de uma forma completamente diferente e isso vai constituir uma limitação na sua vida. Por último, o que é que eu penso que uma Câmara tem de fazer? Uma Câmara tem de preencher, tem de promover a cultura neste sentido, de uma forma inclusiva, de uma forma abrangente e de uma forma diversificada. Nós não podemos ter uma Câmara que só faz, em princípio, diversão, que concentra o seu espaço de referência, neste caso, o Tivoli é o teatro pura excelência, apenas a um tipo de função. Agora, isso não significa, a um tipo de produto, isso não significa que não deva haver no corpo iniciativas e, nomeadamente, os espetáculos que são produzidos neste momento no Tivoli, eles devem continuar a existir, podem continuar a existir. Aquilo que eles não têm de ser é o produto por excelência a que uma entidade pública, como é a Câmara Municipal, se dedica, nem tem de ser, a meu ver,
a única ou a, a utilização absolutamente dominante do espaço de referência. O que é que isto significa também? Significa que nós tivermos uma programação em rede, em que o Coliseu, por exemplo, assume determinadas valências, a Casa da Música assume outras, e o teatro de referência, que é o teatro do Rivoli, faz determinado tipo de produtos, ou pega determinado tipo de produtos, que são de facto mais do tipo de lazer, ao mesmo tempo não se esgota nessas funções de lazer. Portanto, aquilo que eu proponho é uma política cultural que seja ela toda diversificada, que cubra os vários espectros de públicos, que tenha preocupações de inclusão e que não seja apenas o resultado de uma operação comercial e lucrativa, e que tenha preocupações de transformar a cidade do Porto num grande espaço cultural que se afirme também internacionalmente. Nós, neste momento, temos a Casa da Música, temos Rolos, temos o Coliseu, temos o Rivoli, temos uma série de outras entidades grandes e pequenas que, se forem pensadas e se todas elas tiverem algum papel na cidade, nós conseguimos ter no Porto uma cidade capaz de produzir bens culturais que captem gente a nível nacional, mas também a nível internacional, e que transformem e melhorem a qualidade do Porto para acolher gente para alguns requisitos, alguns, digamos, alguma procura que espera obter numa cidade metropolitana de Porto. Portanto, eu em resumo vejo a política cultural como uma política com preocupações também de inclusão. Vejo o papel da Câmara neste processo como uma Câmara que precisa de fornecer não só produtos que devem ser rentáveis, mas produtos que têm, embora não sejam rentáveis, correspondem à noção de cultura, de não tem de faltar pelo lucro, mas tem de abrir caminhos, tem de interpelar as pessoas, tem de cobrir um leque diversificado e não se pode esgotar na cedência do espaço camarada por referência e da política cultural esgotada unicamente num determinado tipo de produto, que é um produto que tem alguma obrigação de se autossustentar e não precisa, de facto, de esgotar os recursos, quer patrimoniais, quer financeiros, da Câmara Municipal.
Também é importante.
Dava agora a palavra ao Luís Monteiro, já se entende. Lido para respeitar dentro do possível o seu minuto. Muito obrigado.
Muito boa noite a todos. Sou a candidata professora Elisa Ferreira para uma questão que vai também em conta a explicação que dela sobre a questão da cultura colocada pela JTP. Tendo em conta que o governo socialista investiu menos de 1% do produto interno bruto em nível cultural, e nós já percebemos a forma que se pretende implementar a forma de ver a cultura no Porto, eu questionava sobre as medidas. Eu percebi a forma, eu gostava de saber medidas mais na área concreta, se já tem algumas, que eventualmente, só depois de tomar, posso evitar algumas realidades, mas já deve ser algumas planeadas. A forma já escreveu, gostava de saber se tinha mais algumas
medidas.
Muito obrigada, Dr. Monteiro. Aquilo que eu apresentei até ao momento.
Não, é mesmo o microfone aqui. Os dois?
Ok, de facto, aquilo que eu apresentei foram algumas linhas de como é que eu coloco a cultura no centro desta síntese entre coesão e afirmação ou competitividade da cidade. E como fator quer de afirmação da cidade, quer de inclusão social. Quando refere que o atual governo reduziu, portanto, sempre uma verba de 28% do PIB na política cultural, eu estou de acordo e até o primeiro-ministro já reconheceu que não foi esse, de facto, um dos pontos mais fortes da sua governação e lamentou-se por isso, o que significa que, de facto, mesmo em termos de crise, nós podemos, e sobretudo talvez em termos de crise, nós devemos olhar para a cultura como uma das fontes essenciais de relançamento, de reafirmação e até de manutenção dos laços entre as pessoas. E se é verdade que eu estou neste momento a fazer uma série de discussões públicas de algumas medidas do próprio diagnóstico para, dentro de pouco tempo, fazer a apresentação de medidas concretas que integrarão então sim o meu programa final, eu posso já dizer que há duas medidas que eu acho que são absolutamente essenciais. Uma delas é valorizar a programação combinada em rede dos vários equipamentos culturais que temos na cidade. Equipamentos e instituições. Outra medida que eu também já lhe posso avançar é que é preciso dar espaço e valorizar, para além daquelas instituições que nós todos referimos, que é a Casa da Música, que é a Scalves, que é... Enfim, temos de pegar em tudo quanto são coletividades locais. E eu não gosto de falar neste contexto de... Aqui há uma questão também que há bocado colocada, de apoios ou subsídios. Nem apoios, nem subsídios. Contrários. Porque há uma contratualização que tem de ser feita no exercício das funções autárquicas com uma série de entidades, desde que sejam, tenham qualidade, sejam pedidas, e há uma multiplicidade de jovens artistas, há uma multiplicidade de instituições, umas mais tradicionais, outras menos tradicionais, que podem e devem ser atores de redinamização do tecido cultural da cidade. Isso significa nós pegarmos em entidades que, por exemplo, fazem teatro, dando oportunidades a jovens artistas que precisam de espaço para expor e para serem criticados e para serem questionados. Isso significa, não necessariamente, mais dinheiro, mas talvez uma desconcentração do dinheiro que está a ser investido em 3 ou 4 programas que eu considero que são mais de lazer do que propriamente de caráter cultural, e reprogramá-los de maneira a nós conseguirmos criar na cidade uma rede de acontecimentos que cubra espaços públicos, que utilize em parceria espaços que estão disponíveis, que é tal auditório, espaços de outras instituições, e que reanime a sociedade portuguesa, que lhe dê nova vida e que, sobretudo, tenha aquela preocupação de colocar as escolas em articulação com outras entidades, os bairros sociais em articulação com o resto da cidade e que seja um fator também da afirmação internacional do Porto. Eu penso que um programa cultural que tem estas duas preocupações, coesão e competitividade, não precisa de ser mais caro do que aquilo que neste momento se está a gastar nas chamadas políticas culturais. O que tem de ser é mais dirigido, deixando ao mínimo aquilo que corresponde às atividades do lazer, isto é, captando-as, mas a seguir avaliando as condições em que elas se podem aguentar sozinhas e canalizando essas verbas sobrantes para ações de redinamização que cobram estas dimensões que acabei de referir. Muito obrigada.
José Miranda, Bloco de Esquerda. Quer fazer ótimo,
vai lá. Primeiro, mais uma vez com o
Maicon, mais
gostava de fazer uma pergunta sobre.
Muito bem.
Gostava de fazer duas perguntas, tempo de experiência das perguntas que são interessantes, como problema de atenção.
Cultura, educação e ação.
Eu já estou a ouvir. Eu disse aqui um tema forte, mas ainda assim está a colocar, que é a questão dos espaços públicos, a mulher está a roupa, o Pedro falou que é um espaço público que chama a cidade de Cheira no século XXI e numa cidade com tantas ambientais. E eu fico curioso, estava a perceber, se isto tem uma contribuição da sua temperatura. Isto por PS. Acabou recentemente de votar na Assembleia Municipal de Transporte pela privatização do programa Rosa Mota e por um projeto que vai destruir 2.500 metros quadrados de lutinhos de área verde nos jardins de classe que estão. Portanto, gostava de perceber se está uma contratação, se os autores estão quanto é que os deputados do PS na Assembleia Municipal ou se comprar a conta. É uma pergunta sobre a cultura. Eu ouvi de facto, eles têm uma visão diferente da geografia, obviamente, no que toca à importância da formação de públicos, a importância de um teatro municipal, na ligação entre a importância das redes culturais, com as instituições, mas a questão fundamental vai acabar e perceber o que é que vai acontecer à concessão que esta administração, que este executivo também concedeu ao empresa do futuro lá à frente. Portanto, quem é que tem o trabalho de fazer completamente? Como é que vai ser este futuro? Se faz é algo que tem de ser uma política pública, de facto, por um teatro municipal, de facto, é essencial.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Igreja. Sobre a pergunta sobre a sustentabilidade da cidade. Eu penso que, quando nós falamos da sustentabilidade ambiental de uma cidade, nós não devemos limitar isso ao caso de um projeto concreto. No caso do pavilhão Rota Mota, eu não sou capaz de responder neste momento com todo o detalhe sobre o que é que está, sobre, digamos, sobre os prós e os contras do projeto que está em curso. Isto apenas porque eu preciso olhar para o projeto com todo cuidado e, quando me pronunciar-me com um conhecimento absolutamente detalhado do que é que, de facto, aquilo vai ser. E, neste momento, não tenho todos os elementos, isto é, os elementos aos quais eu acedi não estão suficientemente detalhados para ter uma posição definitiva. Agora, mesmo que eu viesse a considerar que é positiva, digamos, a obra que está prevista para o Rota Mota, isso não significa que eu não tenha preocupações ambientais com a segurança da cidade, porque as tenho. E essas preocupações ambientais passam por um conjunto de dimensões que vão desde o tratamento da obra marítima, onde eu, de facto, acho que há confusões enormes, com bandeiras azuis que vão e que vêm, e, enfim, não se percebe muito bem o que é que se está a tratar, e tem que tratar com toda a cidade, com a sustentabilidade da política de transportes e uma garantia de que há, de facto, uma intermodalidade entre os vários meios de comunicação e de transporte, circulação de transporte, com a necessidade de nós olharmos, afinal, para as tais ciclovias que estavam previstas e, afinal, não foram criadas, pelo menos não foram criadas em nada que se comparar com o que estava previsto, com a construção efetiva de uma grande área verde na zona mais carenciada da nossa cidade, que é a zona oriental, e estou a falar do parque oriental da cidade, com o cuidado com que nós devemos olhar para os diferentes espaços verdes na cidade, que estão com graus muito variados de cuidado e de capacidade de fruto de espaços dos cidadãos, que não estão preparados, não estão animados. Há espaços verdes que estão abandonados, ou se foram agora, por exemplo, a Quinta de Bolano foi Índia, agora, recentemente, enfim, depois de muito tempo ao abandono, foi agora reivindicado para aquilo que tem a ver com o calendário eleitoral. E, portanto, eu acho que, para já não falar no ex-libris da cidade, que é o parque da cidade, cuja fatura associada, eu neste momento não sei calcular isso, muito gostava de ouvir, digamos, um ponto de situação exato, talvez no próximo debate aqui seja possível. Seja possível obter esses dados exatos aos 179 milhões de euros que neste momento se fala que estarão em causa em indemnizações no tribunal, mas também há uma clarificação de que política é que nós queremos para aquela zona, porque é verdade que a área mais emblemática e que custou à cidade, digamos, bastante para manter, neste momento ela começa a ser quase comida por uma série de intervenções ou não intervenções, que passa por uma pavimentação enorme no queimódromo, que vocês devem frequentar, mas de facto está ali há 8 anos, enfim, naquele estado, por construção, alguma dela até pesada, digamos, metida para o interior do parque, na Avenida da Boa Vista, e, digamos, por uma certa indefinição de qual é o perfil, enquanto à volta do parque é, digamos, a maioria das iniciativas são até desportos naturalizados, o que faz de facto um espaço um bocadinho sui generis quando nós olhamos para os grandes parques urbanos de Paris, de Londres, de Bruxelas, em que de facto são de facto áreas de respiração e não áreas que estão permanentemente a ser quase, digamos, comidas, como quem vai gerindo e vai comendo, apesar de depois haver essa ideia de que para defendermos o parque e na construção do parque nós vamos gastar esses montantes. Portanto, é um assunto de facto que requer alguma avaliação cuidada. Quanto à questão do ciclo à feira, eu penso que, inquestionavelmente, foi muito importante para a cidade a chegada destes, digamos, destes espetáculos. Não tenho a possibilidade de cometer em relação a contratos estabelecidos e, na minha opinião, correspondentes aos que foram cometidos em relação ao Parque da Cidade, porque tem de respeitar os contratos. É possível sempre renegociá-los, geri-los, articulá-los com outras soluções e, portanto, eu estou convencida que teremos todas as condições para, reconhecendo os direitos e os deveres de parte a parte, que resultem de contratos claramente legais e estabelecidos, sejamos capazes de fazer bastante mais na cidade em termos de política cultural do que meramente apoiar um tipo de espetáculos num tipo de sala que, por acaso, é a sala por excelência que temos na cidade. Penso que uma articulação, nomeadamente com a sala do Coliseu, poderá permitir uma conjugação, que também é uma sala especial. Eu sou amiga do Coliseu, sou dos amigos do Coliseu, mas é uma sala também muito especial. Mas eu penso que, se houver a vontade lá chegar, não é preciso subverter completamente a ordem natural das coisas e, através de contratualizações e ajustamentos, será possível nós diversificarmos um produto e atingirmos outros objetivos com a política cultural que passem além de uma mera atração de política de diversão, que tem o seu espaço, tem o seu interesse, mas não pode ser tudo o que uma Câmara Municipal considera que é a sua obrigação fazer.
Eu vou continuar a ser liberal na gestão deste primeiro bloco da cultura, porque toda a gente ultrapassou o seu tempo e depois serei mais restritivo na parte da educação e da ação social. Cristiano Silva, da JS.
Por antes, eu gostava de reiterar os agradecimentos à Faculdade de Porto e à Administração do Hospital, assim como à Fundação SPES, pela oportunidade de nos proporcionar este espaço formativo. Eu também sou um pouquinho disciplinado. Agradeço a sua confirmação. E tenho muita questão de falar de um tema que, na minha opinião, é um tal como a candidata Lisa referiu, que é um eixo fundamental para a coisa social e, no fundo, é um dispositivo social essencial para o fomento de uma cultura participativa dos municípios. Eu desdobraria a minha questão em três, em jeito simples, do que eu lhes atendi de fundo. Gostaria de saber como é que será possível desenvolver aqui na cidade do Porto o dinamismo cultural que, na minha opinião, se esmoreceu com o fim de 2001. Qual o papel do movimento associativo neste processo todo? E no fundo, que gestão integrada, a Elisa falou do Conselho de Rede, para os equipamentos municipais na área cultural?
Muito obrigada. Eu penso que algumas das perguntas já estão relativamente cobertas por intervenções anteriores. É importante a gestão integrada dos equipamentos e é importante também que, para a promoção internacional da cidade, haja uma promoção conjunta de alguns eventos. Eu, sendo membro do Conselho de Administração, tanto como voluntário aqui em Brasília, naturalmente, mas de Serralves, eu sinto que nos faz falta ali uma relação mais estreita com o município e com outros grandes promotores de acontecimentos, de modo que, e com a própria cidade, de modo a que festas como a Serralves em Festa possam cada vez mais extravasar o espaço restrito de Serralves. Este ano já se fez uma primeira experiência nesse sentido, mas vir para fora, articular-se com os comerciantes, articular-se com a Baixa, articular-se com uma série de outras entidades, e nós marcarmos, no fundo, o ano com uma série de eventos que juntem as, digamos, as várias entidades de toda a agricultura, e eu não queria aqui, até para deixar o meu programa, deixar de pedir, que sei que há aqui um relacionamento especial nesse sentido, que a Igreja não se auto-exclua deste processo. A Igreja tem uma função cultural espantosa, tem um património na cidade riquíssimo, tem de facto uma capacidade de ser também ela uma, digamos, uma interventora ativa numa política cultural, e eu penso que quer a gestão patrimonial, quer mesmo, sobretudo, no âmbito da música, no âmbito coral, etc., eu penso que a cidade, funcionando em rede com estas entidades, pode, de facto, atingir um nível de visibilidade internacional e de diversificação de públicos e fidelização de públicos, que eu acho que o Porto precisa de rapidamente pegar e explorar. A Porto 2001, penso que é bom nós, de vez em quando, visitarmos esta experiência. Acho que foi uma experiência única. Penso que é fácil classificar o Porto 2001 aos olhos unicamente das obras físicas. Também é verdade que houve uma enorme perturbação da cidade e que houve um excesso de obra e uma descoordenação. A posteriori, nós olhamos para trás e ficaram algumas marcas positivas, ficou uma memória negativa de todo esse excesso e simultaneidade e alguns erros de programação, mas em termos de programação cultural, que era o objetivo, eu penso que de facto houve aí um criar de públicos e um abanar das consciências que a pena que se tenha de algum modo perdido, acho que não se perdeu totalmente, mas grande parte desse avanço não foi alimentado, e ao não ser alimentado, a cidade perdeu de algum modo uma oportunidade histórica que teve de se lançar nesses palcos internacionais. Ainda há pouco morreu, infelizmente, Pina Bausch, e eu, digamos, senti que para muita gente foi na Porto 2001 que nós, de facto, percebemos o que era isso. E isso é quase quando se rasga, agora que estamos a falar de muitas coisas, rasga-se um véu na nossa frente e nós vemos coisas que não estavam no nosso âmbito. E, portanto, eu recordo uma série de espetáculos, não só da Pina Bausch, mas uma série de grupos de teatro, de músicos, que chegaram ao Porto, e eles ficaram a conhecer o Porto, e nós ficamos a conhecê-los. E é ela, digamos, internacional da cidade, acho que se tem de retomar de novo e não ir apenas no fácil, que é os públicos já adquiridos, embora isso tenha naturalmente o seu próprio espaço, que tem de ter, mas isso não é propriamente cultura, no sentido em que eu acho que cabe às entidades públicas fazer. Muito obrigada.
João Paulo Miranda, da JST.
Boa noite a todos. Também, sem perder muito tempo nas considerações vestibulares, cumprimento os nossos antigos brigantes, quer a Fundação SPES, quer o Hospital de São João. Dizia o seu professor na última edição que, apesar de termos casos de gripe internados, não há até ao momento notícia de nenhum candidato ter saído daqui indisposto. Eu também espero que não seja o candidato da próxima semana, especialmente esse, saia daqui indisposto. E agradecer também, em especial, a nossa convidada de hoje e a nossa oradora. Ouvia com muita atenção. Concordo em parte com o diagnóstico que fez do Porto e da região norte. Aposto, é que discordamos quem são os responsáveis por este estado de coisas, porque IDACs, CREMES, Centro de Maternidade Infantil, Junta Metropolitana do Porto, enfim, os atropelos à nossa cidade são grandes e não estão propriamente na Praça da Liberdade. De qualquer forma, também permita-me, Sr. Professor, dizer que relativamente à perda de população da cidade do Porto, o combate à perda de população da cidade do Porto faz precisamente com aqueles que cá estão e que cá ficam. E é por isso que conto com os jovens, quer da minha juventude, quer das outras juventudes, para efetivamente não abandonarem o Porto. Concretamente, e relativamente à cultura, já falamos do Rivoli, eu também gostaria de falar em números, mas como já falamos tanto no Rivoli, e não é só o Rivoli, também temos o mercado de Peira Borges, Também temos um palácio fiscal, um equipamento cultural, porque os congressos científicos também têm centros culturais. Mas eu não consegui compreender o que é que fazia cá ajustado com a política da Câmara, porque a verdade é que fazemos uma deputação de grandes constrangimentos, precisamente para procurar uma variedade de oferta cultural diferente. Isto é uma lembrada dos Serões da Bom Joia, do Porto Bairro a Bairro, das Conversas de Bairro, tudo isso são programas inovadores. Portanto, gostava de perceber o que é que a realidade está na política municipal no que respeita à cultura e fazer uma pergunta um bocadinho diferente, para não andarmos só a bater no Tivoli, se prende com este entendimento do que é a cultura e a cultura, quer dizer, o professor, de uma forma mais inteligente, chamou lazer e não entretenimento, mas faz um bocadinho de confusão o discurso em que, por um lado, devemos alargar a diversidade de oferta e, por outro lado, e não digo seja ser professor, mas, por outro lado, somos muito lestes a classificar o que é cultura e o que é que não é. Quando, nomeadamente, o teatro de revista parece que claramente não é cultura. E digo isto por uma forma muito simples. Na cultura cabe tudo. Um grupo de amigos na Ribeira a tocarem fado à desgarrada é, se calhar, tanto cultura como será o mesmo grupo ou um grupo semelhante a darem uma grande noite de fados, no que muito bem citou, por exemplo, no Convento de São Bento da Vitória. Obrigado.
Obrigada. Eu cumprimento os que estão a falar com o Vitória. Acho que já é importante. Que também isso não é geneticamente partilhável e ouvi discursos dizendo que a cidade estava bem, que sempre estava mal, mas que não tinha estudado alguma coisa deste género e, portanto, ainda bem que os jovens acham que a cidade não está assim tão bem. E, portanto, as minhas três palavras são para cumprimentar por isso. Depois, referiu a questão do centralismo. Implicitamente, penso que era disso que estava a falar, que o governo de facto não dedica à cidade necessariamente aquilo que nós gostaríamos de dedicar. E eu digo que é por isso mesmo que há talvez uns, eu diria 30 anos, não queria, mas 30 anos que eu sou regionalista. E acho que era importante que de facto as pessoas que têm responsabilidades políticas no país e, sobretudo, a partir da região e a partir do Porto, os pais que estão aqui, quando se pronunciam sobre questões tão importantes como o centralismo e a regionalização, mal de entrar na política, deveriam ter tido uma preocupação de estudar o assunto. Porque, senão, quando chegam ao assunto, já é tarde demais e as interpretações são, às vezes, no sentido de se achar que aquilo não é bem sincero. Eu acho que sim, acho que Portugal já deveria estar finalizado há muitos anos, mas na sua ausência cabe aos representantes legitimamente eleitos estarem atentos e baterem o pé quando Lisboa não está suficientemente atenta e eu não tenho leituras conspirativas relativamente à Lisboa de maneira nenhuma. Acho que o centralismo é quase como alguém dizia, um bilhar inclinado. As coisas sucedem naturalmente e caem naturalmente para Lisboa. E se nós não estivermos atentos a utilizarmos o nosso protagonismo para assuntos relativamente de nós, eu acho que de facto estamos a perder uma oportunidade de reivindicarmos aquilo que é importante. E acho que é pena que, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística no Porto tenha fechado quase. Está transformado numa coisa mínima, sem que ninguém legitimamente eleito. Eu escrevi sobre isso enquanto cidadã, enquanto deputada europeia, mas que ninguém tenha chamado a atenção para isso. E já agora dizia que acho que é pena que o Círculo Português de Sopra não tenha encontrado espaço dentro da cidade para se manter aqui, porque é o Círculo Português de Sopra. Foi, de algum modo, sugado por um município vizinho. Que o Teatro Experimental do Porto não tenha sido condições para se manter aqui. E acho que é alguns que saíram também porque não se conformaram com uma lei que me parece, de facto, a lei mais anticultural que é possível ter, sobretudo numa sociedade europeia, no ano
da Câmara Municipal a comprometer-se a não criticar a Câmara, não desenvolver críticas relativamente à Câmara ou relativamente ao Porto, que é uma interpretação um bocadinho estranha, como compromisso como condição, se é claro, para receber estes apoios. Isso, por exemplo, é algo que me parece uma contradição total com o que é a cultura. A cultura requer precisamente que se reconheça nas pessoas uma diversidade de opinião, uma diversidade de pensamento e que se reconheça também que essa diversidade se faz um conhecimento melhor e maior, desde que naturalmente esse debate seja feito num contexto de democracia e respeito mútuo. Penso que, de facto, definir a cultura de tal modo que se diz, quando vou-se falar de cultura por logo da máquina de calcular, é uma frase um bocadinho assassina para se poder continuar a falar de política cultural. Muito obrigada pelas suas respostas.
Bom, eu agora vou roubar 2 minutos ao candidato e aos partidos, porque passar este bloco da cultura eu sentir-me mal comigo próprio se não dissesse duas coisas muito, muito atuais e muito urgentes. Há um economista português, de célebre, que eu conheço há 30 anos, quase 30 anos, conheci-o na oposição ao Dr. Balsemão quando ele era primeiro-ministro, e andava a escrever artigos muito críticos do governo na altura. Ele chama-se Aníbal António Cavaco Silva, hoje Presidente da República. O Presidente da República disse esta semana uma frase que passou basicamente descrita em todos os jornais, e eu cito-a rigorosamente. O Presidente da República disse: o investimento da cultura é, afinal, o mais rentável. Fim de citação, toda esta citação, se quiser. Quase ninguém reparou nesta frase, dita por um homem que seguramente não pensava o mesmo há uns tempos. Ainda bem. Segunda questão. Eu estive recentemente em debates na Gulbenkian, em Salto, na Gulbenkian, tive o prazer de apresentar o Richard Florida, que é o teórico das cidades criativas. Em Serral, estive com o Tom Fleming, esteve também o Charles Lovely. E é muito importante que o que estas pessoas têm vindo a dizer da lógica das cidades criativas e, sobretudo, quem fez estudos das potencialidades que o Porto tem de se transformar numa grande cidade criativa. E deixem-me citar-vos o exemplo de um jornalista, meu amigo, do New York Times, que veio aqui a Lisboa e telefonou-me e depois disse: vou ao Porto. E eu perguntei-lhe: o que é que vens fazer, quem é que vens entrevistar? E ele diz: não vou entrevistar ninguém. Vou a um bar chamado Maus Hábitos. Falaram do bar em Nova Iorque. Confirma a tese do Richard Florida, que o importante não é conhecido, que seja conhecido na sua cidade, mas que seja conhecido no estrangeiro e que outras pessoas o visitem. Terceira história. Toca ao telefone verdadeiro, só com histórias verídicas e importantes. Posso crer. E a memória é para... toco ao telefone às 5 da manhã em casa do João Fernandes, diretor do Museu de Serralves. Era a polícia. Pedem desculpa e dizem assim: ah, nós chamámos à procura do seu número de telefone porque sabemos que o senhor é diretor de Serralves e decidimos funcionar esta hora porque temos aqui uma pequena chatice. Prendemos um holandês que está bêbado e estava a fazer um grafite na estátua de Dom Pedro, a ordem dos partidos. Dava a primeira, você estava a rir-se muito, Carlos Veloso, da JCP.
O governo do PS pretende encerrar escolas primárias aqui no Porto, sendo, por exemplo, vista que de 4 de agosto e agora deixo. Sabendo que hoje em dia o acesso à educação também é um ponto de ligação das pessoas a uma cidade, e sabendo que o fecho das escolas é uma forma de expulsar famílias de locais até fora do Porto, onde as escolas mais perto e onde os custos da educação possam ser mais baratos, visto também que os cortes orçamentais deste governo têm sido fortes, e logo aí a ação social também é cortada, o que entende destas medidas?
Muito obrigada, Carlos Bolso. Eu penso que os exemplos que deu de fechos de escolas não são representativos de menos atenção com a política de educação. Eu penso que são precisamente o oposto. Neste momento é sabido que o facto de as escolas e outros equipamentos estarem dentro dos bairros sociais, isto é, porem os bairros sociais a autossustentar ou a funcionarem fechados sobre si próprios, acabam por ser um dos fatores mais importantes de exclusão social. E acontece neste momento que há famílias, mesmo na cidade do Porto, que praticamente não saem do bairro, não conhecem o bairro. Eu já agora não queria competir aqui com o Carlos Magno, são as histórias, mas há uma história de alguém que andava a fazer um trabalho num bairro social complicado, considerado por nós complicado na cidade do Porto, e incluiu algumas entrevistas, e nessas entrevistas perguntava ao indivíduo do bairro que ele saía para fora do bairro muito, e ele dizia: bem, eu não gosto muito de sair do bairro, porque a baixa é muito perigosa. E, portanto, eu aqui tenho as escolas, né? Abaixo, é mesmo perigoso. E, portanto, isto não é uma história também muito complicada, uma história a sério. Portanto, o que é que significa isto? Significa que deixar as crianças só, por exemplo, no Aleixo, só conviver com crianças no Aleixo, e fechadas dentro da, no microcosmos que é o Aleixo, é algo que é, neste momento, considerado completamente errado. Aquilo que aconteceu foi que as crianças foram deslocadas para uma escola com muito melhores condições, que está a 900 metros distante do Aleixo. Houve, inclusivamente, inicialmente, transporte escolar para os miúdos. Os miúdos ainda ficaram numa turma, só os mesmos, e ao lado, à outra turma, com os outros miúdos que não são do Aleixo, o que não é propriamente ainda o objetivo de se pretender. Mas isso respondeu a uma exigência dos pais e dos miúdos que eles se mantivessem com os mesmos professores, porque eles próprios também tiveram algumas dúvidas se os miúdos iriam ser bem recebidos ou não na outra escola. Portanto, é um processo de integração que eu acho que tem de ser fundamental nesta política de nós retirarmos os estigmas aos bairros. Os bairros têm de ser atravessados por ruas, têm de ser atravessados por estradas, têm de ser postos em abertura total com o envolvente, de modo a que deixem de ser bairros. Os próprios termos de bairro acho que já não é negativo. E o que acontece neste momento é que algumas pessoas concorrem a empregos, mesmo com qualificações, se põem como morar no bairro do Aleixo, ou no bairro do Lagarteiro, ou outro bairro qualquer, são preteridas e são, portanto, elas respondem a esse facto. Isto é um processo de integração que nós temos de colocar na agenda da cidade, mas também é verdade que, enquanto nós, cada vez que temos uma pessoa com problemas financeiros que estamos no bairro, ela acaba por ficar com problemas adicionais relativamente à sua hipótese de sair da situação transitória de crise que está a viver a sua vida.
Manuela Aranha, da Juventude Popular. Eu agora dou a palavra a pessoas que não falaram no primeiro bloco.
Antes de mais, queria voltar a agradecer ao Sr. Dr. Ivana Ferreira por estar aqui presente para responder às nossas perguntas. E pegando no seu regionalismo, foi com alguma contentação, algum prazer que escolhi o seu programa, e acerto que, capítulo da educação, descobri que quer assumir os riscos da descentralização. E com isto, transferir competências de gestão das escolas na Câmara. Ora, isto poderia ter algum senso, mas acho depois, ao longo do capítulo, se torna inconsequente, porque as soluções que apresenta, todas, algumas, se não todas, aliás, são mais dirigidas a uma função secundária da escola, que é, isto é, a utilização dos tempos livres, porque depois fala aqui em melhorar as atividades extracurriculares, utilizar as escolas do primeiro ciclo que estão no interior dos bairros para centros de serviço diversificados e apoio à comunidade local, garantir a animação e a dinamização e o acompanhamento das dinâmicas de terreno, enriquecer e diversificar as atividades de enriquecimento curricular, entre outras coisas. E com isto a minha pergunta era, e o ensino em si, e estudar? O que é que acha de discutir um projeto em que as escolas, com os representantes dos pais, com os professores, com os autarcas, pudessem definir o seu projeto educativo, definir programas curriculares, definir a avaliação dos professores, definir a avaliação dos alunos, tão importante, aumentando assim a oferta do ensino disponível e assim permitir aos encarregados de educação a escolha livre da escola pública.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu acho que é uma questão muito pertinente e que poderá até dar origem aqui a alguns anos das experiências concretas. No caso da Belas, ter começado essa experiência foi mesmo feita, dando origem a grandes. Ela foi. Não correu muito bem, porque de facto aquilo que acontece é que, conforme as zonas das cidades, conforme as características dos pais, conforme as condições financeiras e profissionais dos pais, há capacidades completamente distintas de criar conteúdos. Eu penso que os pais e a comunidade têm de ser envolvidos cada vez mais no funcionamento da escola, nas atividades curriculares colaterais, mesmo em determinadas experiências, como são aquelas em que os pais visitam e contam o que é que fazem e põem os miúdos em contacto com novas realidades. E penso também que é muito importante que as relações que foram criadas no atual mandato da Câmara Municipal com determinadas empresas sejam potenciadas, mais no sentido de transmitir às crianças, aos estudantes, vivências profissionais e algum acompanhamento, por exemplo, nos casos dos estágios profissionalizantes na parte do ensino, portanto, tem uma vertente profissionalizante, do que apenas naquilo que foi a utilização desses protocolos e das empresas madrinhas, que foram muito centradas em reequipar as escolas ou equipar as escolas. Portanto, eu acho que há, de facto, aqui um potencial muito grande de entrosar a escola com o envolvente, mas já não partilho da sua, do que pareceu que estava em princípio na sua pergunta, que é, no fundo, de permitir que o próprio cerne do programa curricular seja definido ao nível da autarquia ou até com uma participação da sua construção de forma determinante de, digamos, destas entidades. Porque acho que há o papel muito grande da escola no sentido de harmonizar conhecimentos, harmonizar vivências, harmonizar informação e meios de trabalho, e penso que este objetivo, que é o objetivo de prestação de serviço público universal, poderia ficar em causa, pelo menos nesta nossa época histórica que estamos a viver, e sobretudo numa cidade com a disparidade enorme que o Porto tem, se fosse levada até ao ponto de condicionar o próprio cerne da matéria curricular. Isso já não estou de acordo. E, portanto, agora também estou de acordo que esta relação, e daí a minha preocupação com as atividades extraescolares, que esta vivência, sobretudo ao nível cultural, ao nível desportivo, mesmo ao nível recreativo, tenha como preocupação abrir os horizontes, sobretudo aqueles que naturalmente, através dessa participação das entidades envolventes da escola, não têm esse arrejamento necessariamente garantido. E, portanto, eu penso que há um programa de trabalho detalhado de participação das escolas em atividades culturais, desportivas, etc., através de uma rede em toda a cidade e também envolvendo algumas coletividades locais que tenham condições para contratualizar esse tipo de serviços ou esse tipo de atividades.
Estava tudo o microfone em Deus da Miranda, por favor. Agora vamos repetir os representantes dos partidos.
Minha pergunta, era sobre as atividades deste tipo de planos. Recentemente, viu-se a transferência das competências do que está a atividades para as autarquias. Portanto, este é o Ministério Público, são as autarquias que se ocupam com a legitimidade do
Ministério Público.
Não. Eu fiquei atrapalhado. Eu duas questões. Sobre qual é a sua visão sobre os currículos privados, não é? Porque a maior parte das autarquias acaba por se contratar na maior parte das atividades são privadas e, portanto, sabemos que muitas das atividades privadas se seguem também. Temos um nível muito próximo do último. Em termos de conteúdos, ou seja, acaba por ser quase uma continuação de estas áreas, só que são definidos pelo Ministério da Educação, ou seja, pelos poucos privados. Ou seja, temos aqui meios públicos a financiar algo que não é definido pelo Ministério. Portanto, a sua visão são os poucos privados e também reparos sobre a precariedade. Sabemos que tudo o que é alcançar. Essa questão eu disse que não havia muito conhecimento aqui na cidade de Porto de questão de professores na situação de precariedade nas regras. Não é verdade, sabemos que a grande maioria, a esmagadora maioria, não tem dado a esmagadora maioria dos professores nessa atividade estão em situações precárias e, portanto, são políticas públicas, é um Estado que não tem certo de financiar isso. Portanto,
muito obrigado.
É uma questão que já estava um pouco respondida na questão anterior. Eu penso que, de facto, há a consciência de que tenha sido recebida até penso que foi por Manuel Aranha, digamos, o facto de haver uma fortíssima referência às preocupações em preencher as atividades de tempo livre das crianças com a sua abertura a outras vivências, a outras experiências. Eu não sei, não gostava de pôr as coisas em termos de privados ou públicos. Eu acho que os privados, desde que devidamente contratualizados, desde que os contratos sejam devidamente feitos, podem, em muitos casos, preencher lacunas da administração pública. É essa a minha leitura. Aquilo que me parece é que não se pode concluir isso com entregar aos privados, com a lógica privada, uma série de, digamos, competências que cabem à administração. Mas contratualizar a sua execução, desde que seja bem controlada e bem, digamos, verificada, não parece particularmente grave. Aquilo que eu queria aqui sublinhar é o potencial enorme que existe e as experiências que nós já tivemos no passado de contratualização de programas desses com as instituições, as outras instituições da cidade. E há muitas outras instituições da cidade que podem executar melhor do que a própria escola parte deste currículo, ou deste currículo. E, portanto, essas instituições, umas são grandes, outras são instituições de dimensão quase local, quase do bairro, mas há de facto uma multiplicidade de associações e coletividades de caráter estético, cultural, criativo, que, bem acompanhadas, podem executar um programa sério de trabalho com determinadas escolas e as próprias escolas podem também ser motivadas a funcionar em rede, em, digamos, redes de jogos, por exemplo, de xadrez, campeonatos de basquete, campeonatos de vôlei, portanto, pode estimular na cidade desporto, redes de competitivas ou não competitivas, mas de partilha de equipamentos, por um lado, que é uma coisa que desapareceu substancialmente na cidade. Há muitos equipamentos construídos e que estão subutilizados e outros subocupados. E esses equipamentos têm de ser partilhados pelas coletividades, e as coletividades têm de exercer funções que eles esgotam na sua autossatisfação, mas têm de ser viradas para fora e podem ser protocoladas no campo de uma rede escolar gerida, como já existiu no passado. E, portanto, eu acho que isto aqui não há respostas assim genéricas. Há um pegar no programa quais são as instituições, o que é que são capazes de fazer, como é que elas podem ser utilizadas preenchendo os espaços disponíveis das redes, dos currículos das escolas, como é que as coletividades locais podem também preencher parte desse programa, porque penso que pensarmos que a autarquia, ou assumirmos que a autarquia pode ela própria executar-se, acaba por inchar a autarquia a um mau ponto, que ela acaba por não cumprir os seus desígnios. Portanto, quanto às situações contratuais, eu penso que isso aí é provável que exista, mas penso que tem de ser passado a tempo fim, porque me parece que não é possível nós estimularmos pela via de contratualizações públicas processos de menor ou de não cumprimento da lei em vigor relativamente às condições laborais. Portanto, acho que é preciso introduzir algumas normas também nas características das entidades que podem contratualizar com a administração pública a execução de determinados programas, assim como para alguns concursos públicos, tem de se fazer provas de que se pagaram os impostos. Portanto, há de facto regras mínimas de participação nesta, digamos, neste processo de fornecimento à administração pública do bem ou do serviço.
João Paulo, quer falar aí?
Foi convidado para não ser ouvido.
Também sendo muito, muito concreto agora para permitir agilizar um bocadinho mais o tempo, o que perguntar à Sra. Professora. A Sra. Professora apresenta-se a sufrágio à Câmara do Porto como independente. Eu penso que mais do que títulos e do que rótulos, as qualidades permitem às pessoas, em função de assumirem ou pelo menos divulgarem essa condição, poder falar de uma forma mais comprometida. E, porque estamos a falar da transferência de competências, e eu já ouvi abordar esse tema, mas continuo com a mesma questão, volto a bater no mesmo seguinte. A Câmara do Porto fez bem, e a seguir à Câmara do Porto foram quase todas as outras câmaras, ou pelo menos a grande maioria, em ter recusado a transferência de competências. E se o fez, fez bem ou se fez mal, e fez mal porque apercebi-me que disse que relativamente às transferências no que diz respeito a definições de conteúdos curriculares, que acharia que era esquisito que a autarquia o fizesse, porque harmonizavam, e não foi o que disse, mas que me entendeu-se, harmonizavam por baixo, e eu relativamente a isso, acho que é difícil que as autarquias passem pior do que o que tem vindo a ser feito, sejam privados ou públicos, seja com concessões ou não. E pergunto, se o problema e a razão para recusar esta transferência de competências, que até, no meu entender, não se deveria prender com as questões curriculares, se não está relacionado com o facto de ter sido um presente envenenado, porque a Sra. Professora também disse que as autarquias inchavam, e no caso do Porto nunca poderiam inchar, porque a transferência de receitas para aquilo que seriam as incumbências da autarquia só era acompanhada de 10% das verbas necessárias. Portanto, presentes em determinados vezes, não obrigado.
Eu penso que de facto o João Paulo Miranda trazia perguntas para uma afirmações que eu não fiz. E eu de facto não me pronunciei, está a tentar reajustar as minhas respostas de algum modo. Enfim, eu acho que as câmaras devem assumir as responsabilidades que a lei lhes permite atribuir, devem negociar a mochila financeira, como se costuma dizer, correspondente, mas devem ter mesmo interesse em assumir essas competências. Disse duas ou três interpretações do que eu tinha dito, que não se responderia à metade. Eu não disse que as câmaras incham. O que eu disse foi que as câmaras, assim como a administração pública em geral, tem de reconhecer a valia nas outras entidades credíveis que estão no terreno e utilizar o método da contratualização. Se não fizerem isso, mas isso não tem relevância, penso eu, para aquilo que estamos a discutir neste momento. Estamos a discutir, sobretudo, se a Câmara Municipal deveria ou não, à semelhança de grande parte das câmaras, inclusive a Vila Nova de Gaia, aqui ao lado, assumiu competências, o que lhe permitiu, de facto, reorganizar, por um lado, os equipamentos escolares de uma forma mais célere, garantir uma qualidade nesses mesmos equipamentos e na sua requalificação, avançar já com as escolas de uma geração que nós temos chamado a nova geração e, sobretudo no âmbito do secundário, começarem a interferir, não na substância das matérias, e foi isso que eu respondi ao seu colega que falou, mas antes na preferência e na vocação que nós queremos que a escola ao nível secundário tenha. Portanto, participar da definição, não da substância curricular, e penso que era essa, digamos, aquilo que o seu colega estava a dizer, mas se nós precisamos de escolas mais viradas para os serviços, mais viradas para uma área da cultura, da biotecnologia, qual é a nossa orientação? E a presença, digamos, da Câmara Municipal como ator que com o Ministério e com a sociedade civil pode orientar, sobretudo ao nível do secundário, o perfil dos seus espaços educativos, penso que é uma valência muito importante e penso que o Porto tem de definir como objetivo ter aqui o melhor ensino, um ensino que ombrei com o melhor do país. Isso de facto não há mochila financeira. Eu penso que é um bom tema para se reivindicar que essa mochila financeira seja transferida, mais do que abdicar de receber as competências. Acho que esse sim é um bom tema de debate, mas neste sentido. Eu penso que a Câmara Municipal deve querer essas competências e deve lutar o que for necessário para que a mochila financeira seja adequada. Não deve argumentar que porque a mochila à partida não é adequada, então ela rejeita esse tipo de competências. Isto precisamente porque a educação é, a meu ver, o cerne ou um dos elementos fundamentais da reafirmação da cidade, quer como espaço que atrai gente que quer uma cidade de qualidade, quer como a cidade precisa de fazer coesão. E por isso não pode a Câmara Municipal abdicar competências que tem ao seu alcance e penso que esse sim teria sido melhor do que o permissão, mas o seu intervenção teria sido mais importante isso do que a grande reivindicação sobre o sítio onde está a altura. Porque acho que há matérias que de facto também ajudam a que Lisboa reconheça o Porto como interlocutor credível.
Como vês, aceleramos agora, estamos mesmo...
Eu, lamentavelmente, há pouco esqueci de agradecer a presença da
Catarina.
E também, no caso do lado, quem sou o espectador, dois pontos que eu estava a passar a referir isto, vou voltar a referir. No que diz respeito à transferência de competências, é preciso ler o documento para saber o que é que se está a falar. E aqui, não desvio, claro, aqui o foco da discussão, que é político. Sobre a política autárquica e não a política nacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, sobre referentes de aprendizagem, que neste caso estamos a falar de básico e secundário, é o currículo nacional. E o currículo nacional é nacional. Não podemos querer atividades de crescimento do currículo, nos bons horários, fora do currículo nacional. Portanto, esta parte, e tendo em conta, como costumo dizer neste tema, que somos a segunda série de país, tendo em conta que temos uma rede pública do básico suficiente para dar resposta às necessidades do Conselho, temos uma rede de escolas secundárias de muita qualidade, temos uma rede de escolas profissionais de grande qualidade, temos o maior politécnico do país, temos uma universidade aqui no Porto, pública, também de qualidade inegável, temos toda uma rede privada, também de excelente qualidade, todas as instituições de educação formal também que têm mérito na sociedade. E eu perguntava à Elisa como é que se pode potenciar estes recursos ao serviço dos municípios, tendo em conta que a educação pode ser um eixo fundamental no combate desta crise social.
Eu quero agradecer ao Cristiano o facto de ter, digamos, tirado a educação destas questões, digamos, de equipamentos e de mochilas financeiras, porque ela permite-nos, de facto, saltar do nível desse ao nível do equipamento, do currículo, etc., para uma outra dimensão. O que é educação? O que é educação? Que é primária, que é secundária, que é universitária, que é politécnica, que é artística, o que é que isso pode representar e representa efetivamente a afirmação internacional da cidade. E nós temos aqui, indiscutivelmente, uma das grandes universidades do país, a maior do país, a mais ativa e a que melhor classificada está no ranking internacional em termos de publicações, etc. É também uma universidade que neste momento eu sinto mais virada para fora do que no meu tempo e é uma universidade que neste momento atrai ao Porto uma quantidade enorme de juventude que hoje são estudantes, amanhã serão decisores e não posso deixar de sublinhar o papel que o programa Erasmus e o facto da Universidade do Porto ser a universidade que melhor utiliza o programa europeu de intercâmbio de estudantes trouxe à cidade em termos de dinamização, de revitalização e de abertura. De facto, nós neste momento, não só no Pioiro, mas em toda a Baixa, é evidente que esta animação não chega para se poder dizer que isto é uma base económica sustentável da cidade, mas não há dúvida que são pequenos focos de dinâmica, de animação, que têm imenso interesse e que, se forem bem explorados e bem integrados ao programa de cidade, podem e devem ajudar o Porto a entrar noutro ciclo de prosperidade e sair da situação que nós estamos a viver. Acho que é um assunto importante e acho que seria errado nós sairmos da educação como se a educação fosse só política ou tática. A relação entre a Universidade e a Câmara e as outras instituições é um ponto crítico de um ponto sine qua non de afirmação da cidade no tal domínio das cidades que falava há bocadinho mais.
Eu gostava de saber em quem é que vota ou fazer uma sondagem junto daquelas pessoas que eram às centenas e que numa sexta-feira às 3 da manhã ocupavam o espaço todo desde a Praça Filipa de Lencastre, a Galeria de Paris, Canto dos Reis, Piolho, Corvaria, apareceu o Alcedrito às 5 da tarde. Impressionante, que eram 3 da manhã. E eu gostava de saber, aliás, muita gente gostava de saber, onde é que aquela gente vota. Se vota no Porto, se vota nos arredores, o que é que ela faz, o que é que ela pensa, e já agora o que é que ela pensa da Câmara dos seus candidatos. Era muito interessante. E é um mistério que muita gente gostaria de ver, um enigma que muita gente gostaria de ver. Esclarecido. Agora Sandra Martins do Bloco de Esquerda, está onde? Sandra, fala aí ou vem aqui dar uma abraço para dar? Parece uma prerrogativa do Bloco falar bem.
Pensando na demolição do bairro de hoje, foi tomada pelo IPS, sem ter em conta a vontade das pessoas e as suas perspectivas de futuro, eu pergunto: tipos de medidas políticas que lá se resolve? Isto, o que é que é diferente do PS para esta demolição?
Muito obrigada. Eu acho que a questão do bairro do Aleixo é uma questão importantíssima na cidade. E que dificilmente pode falar de bairros sociais sem falar da questão do bairro do Aleixo. Não vou pronunciar-me sobre o PS, vou pronunciar-me sobre o que é que foi feito até agora e o que é que eu acho que deve ser feito. Qual é o problema que eu vejo relativamente ao bairro do Aleixo, assim como vejo relativamente ao São João de Deus? Na minha ótica, nós temos de distinguir qual é o problema de qualquer destes bairros. Se o problema é droga, não é o edificado, não são as casas. Nós não resolvemos o problema da droga deitando abaixo as casas. Se, quando temos um problema de droga num prédio ou numa zona, nós optamos por destruir aquelas habitações, eu penso que nós acabamos por ter uma cidade toda destruída e continuamos a ter o problema da droga. Portanto, o que eu acho é que é preciso nós intervirmos sobre a questão da droga, combatendo a criminalidade e ajudando aqueles que são doentes, e que estão, precisam ser tratados com doentes e ajudá-los a resolverem a sua vida e a correrem o mínimo de risco possível. No caso do Vasco Aleixo, eu também não posso definir uma política que ignore aquilo que, entretanto, já foi definido. Faço notar que o atual Presidente da Câmara, no início do seu primeiro mandato, assinou inclusivamente o texto comprometendo-se a não deitar abaixo o Vasco Aleixo e, no meio ou quase ao fim do seu mandato, afinal, o Vasco Aleixo vai abaixo. Eu digo muitas vezes que tem de se considerar, tem de se tomar em conta. Não quero cometer os erros que eu considero que foram cometidos na gestão de parte da cidade. Tem de analisar muito cuidadosamente quais são os compromissos já assumidos e exatamente qual é o detalhe desses compromissos. Pessoalmente, faz-me alguma impressão que uma cidade, eu visitei várias casas do Aleixo, o interior das casas do Aleixo. As casas estão de bastante boa qualidade. Acho que há ali problemas que escusavam de existir. A existência de condomínios organizados pelos próprios moradores, se não existir no passado, poderia ter evitado a degradação de todas aquelas entradas. Algum cuidado com o espaço público poderia ter evitado que ele se degradasse daquela maneira. Penso que, relativamente à torre, não quero pronunciar, relativamente à outra torre, acho um pouco estranho que torres que foram construídas não para bairros sociais, mas para cooperativas, no 25 de Abril, portanto estamos a falar de há 30 anos atrás, sejam quase implodidas, acabando com milhares de habitações, quer dizer, com as milhares de. Portanto, com a vida de milhares de pessoas, não milhares de habitações, mas milhares de pessoas, que ficam de facto com uma situação completamente desarticulada. Se há condições para fazer realojamento na cidade, nós temos outras prioridades, temos casos de sobremotação em muitas habitações, temos casos de ilhas onde se vive com um estado de degradação total. Portanto, se há habitações disponíveis na cidade, eu penso que elas têm de ser prioritariamente alocadas a esse tipo de problema. Faz-me bastante impressão que a solução para o bairro seja agora digamos, uma destruição completa daquele edificado, quando me parece que é a altura de trabalhar os detalhes e, sobretudo, trabalhar as pessoas e, digamos, e as condições de vida daquelas pessoas. Dito isto, não posso assumir um compromisso formal relativamente ao não deitar abaixo as pessoas, caso seja eleita, porque não sei até que ponto é que é possível inverter os compromissos que estão assumidos neste momento já pela Câmara Municipal de Sobre. Mas, em termos de política urbana, não me parece que destruir os bairros desta maneira, onde há droga, que seja a solução, até porque a rede de droga não desaparece, ela naturalmente espalha-se por outros, e neste momento as pessoas que saíram de São João de Deus saíram mal, foram mal integradas, muitas delas, a grande maioria, e as redes de droga estão espalhadas pelo centro e por outros bairros do Porto, que na altura tinham uma estabilidade bastante grande. Portanto, acho que é preciso solucionar todo esse problema, segundo uma ótica baseada nas pessoas e não baseada nas casas.
Nicole, fala aí, sobre aí. Vem lá. A Nicole é da JTZ.
Muito boa noite a todos. A pergunta da JCP sobre a ação social recai também na questão da habitação e, em particular, no regime de rendas dos bairros camarários. Regime este que, entre outras coisas, e muito sucintamente, considera os rendimentos ilíquidos dos inquilinos. Isto significa o quê? Significa que consideram, para o cálculo das rendas que os inquilinos têm que pagar, o dinheiro bruto, ou seja, o salário bruto que esse inquilino recebe, ou seja, não contando com os descontos que o inquilino faz, horas extraordinárias, subsídios como o 13º mês e de férias. E para além disto, divide o rendimento anual do inquilino por 12 e não por 14, que seria muito mais justo, dado que inclui os tais subsídios que eu disse do 13º mês e de férias. São estas as principais críticas que a população tem feito a este regime. Várias propostas, entretanto, também já foram lançadas à discussão, nomeadamente também do PCP, e em muitas outras ocasiões o PS já se pronunciou por várias vezes contra as alterações em benefício da população deste regime. A minha questão é, num concelho com 14 mil famílias em bairros do município, que representa 20% da população total do concelho, que ocupa os mesmos bairros, qual é a posição da candidata em relação a este regime? Vai se manter favorável à permanência desta medida ou vai estar ao lado da população e pela alteração deste regime? Sim.
Muito obrigada. É uma pergunta muito detalhada e eu acho que ela não pode ser respondida sem perceber qual é o critério de distribuição das casas, qual é o critério de como estão a ser neste momento repercutidas nas agendas, por exemplo, as obras de beneficência que estão a ser feitas em algumas casas. Agora, aquilo que me parece é que é preciso rever esse critério. É preciso rever, não nessa dimensão exata, não estou a concluir exatamente com aquilo que o Estado nos diz, mas penso que à altura de nós solicitarmos quer o critério de distribuição de casas, quer a relação entre os iniciais que têm a casa e as pessoas, os seus herdeiros, porque há casos absolutamente dramáticos. É preciso revisitar a questão das pessoas que estão idosos, que estão a viver em respeitos andares, sem acesso em alguns bairros sociais. É preciso rever os critérios de atualização, porque o que acontece é que algumas pessoas que tiveram as suas casas beneficiadas pelas obras acabaram por ter um aumento de renda tão grande que não foram elas que beneficiaram da requalificação da casa, portanto acabaram por ter de deixar a casa. E, portanto, há de facto uma quantidade de reajustes que é preciso fazer que não se limitam exatamente ao aspecto que referiu, que é um aspecto específico, mas que requerem reavaliar e revisitar os critérios da locação das casas e, sobretudo, os critérios de vendas. Portanto, é essa a resposta pessoal. Acho que é para rever, o que não significa que seja eu subscrever exatamente aquilo que está a dizer, mas acho que só com um problema que é importante.
Cristiano Silva, da JTS.
Nas questões também, porque eu mostrei a minha questão com a atual atividade da Fundação de Assistência Social da Cidade, contra neste momento com três técnicos que eu exercer todos os serviços sociais da cidade. Tendo em conta o diagnóstico que a Elisa aqui partilhou e os 114 mil pessoas que estão no subsídio, que pontos podem ser criadas pelas instituições da cidade para retirar a porta do mapa da cidade de excludentes?
Eu acho que o que se pode fazer neste momento é, e isso eu acho que ficou claro naquilo que disse, é naquilo que eu já tinha dito antes. O problema da exclusão requer uma forte articulação entre toda a gente que está neste momento a intervir em assinar. São as escolas, são os bairros, são as famílias, são as IPSS. E, portanto, nós neste momento temos de valorizar, sobretudo, os interfaces entre articulações entre todas as entidades, de maneira a termos uma cobertura total da cidade. Sobre isso eu não tenho dúvida. A outra dimensão que eu acho que também tem de ser tocada e que também refere é o lado de como é que a cidade pode aguentar esta carga de pessoas que precisam de apoio. Na minha opinião, é através de políticas que voltem a atrair para dentro da cidade famílias, jovens e emprego. Porque se nós não fizermos essa outra leitura da cidade, projetada para o futuro, em termos de preencher o que falta neste pacote, nós acabamos por não ter, a prazo, condições para aguentar uma carga tão grande de pessoas carenciadas dentro da cidade.
João Baldeira, da JPSG. Como?
Eu fiz isto aí, peço desculpa.
Sr. Relativamente à questão da ação social, nós gostaríamos de colocar várias questões e gostaria muito de falar sobre várias, mas tenho que exigir a uma. E, portanto, tem que respeitar aquilo que é a maior preocupação da Mas a verdade é que a JSD tem uma preocupação, que aliás foi eleita, podemos discordar se foi ou não assim tratada, mas foi eleita como a prioridade deste Executivo desde 2005, que era da coesão social, e neste particular continuamos focados com a forma como foi cortado o financiamento por parte do Instituto da Droga e da Toxicodependência ao programa Porto Público. De forma inesperada, para começar, porque a Fundação Porto Social tinha os seus compromissos com os seus fornecedores assumidos a 90 e 120 dias, e fechar a torneira de um momento para o outro cria problemas, efetivamente, na gestão de outras valências que a Fundação Porto Social tinha em paralelo com o Porto Feliz. Por outro lado, e isto é caricato, mas adiante de falar com frontalidade, nós lembramos da corrida de bicicletas que fechou a ponte da Arábia. Uma semana a seguir temos recebido a notícia de ter sido feita a contribuição de um terço do IDP para o programa Porto Feliz. Lembro perfeitamente da ponte da Arábia, na por cima, a anfitriã era uma senhora do Porto, portanto, que vendeu a imagem, e escusado será dizer que as pessoas que frequentaram esse passeio que a bicicleta ou capacete de charteiro vendidos a preço simbólico não eram naturalmente utentes do Porto Feliz, nem excluídos socialmente. O que me pergunto, e porque o âmbito deste debate são interpelações no âmbito da política camarária a candidatos à Câmara Municipal do Porto, é que, caso reconsidere a sua decisão de apenas estar disponível para servir o Porto na qualidade de Presidente da Câmara e não na qualidade de vereadora, se estaria disponível para uma solução de combate à exclusão social, nomeadamente à toxicodependência, integrada e logo mais cara do que aquela que tínhamos debaixo de um milhar e que consistia apenas na administração do metadona. Sendo que isso pode naturalmente obrigar a enfrentar o Partido Socialista, que eu acredito que em outubro já lá nos deixa, mas ainda assim pode acontecer.
João Paulo Meireles, relativamente, e peço desculpa também, mas eu vim aqui só por não ouvir Miranda. Relativamente à Porto Feliz, eu acho que a Porto Feliz é um caso um bocadinho extraordinário, porque eu tenho citações do atual Presidente da Câmara. Em novembro de 2001, ele dizia: o final de 2002 é a data limite do plano de ação de erradicar os arrumadores. E dizia, em janeiro de 2002, ainda dizia, um dos poucos casos em estabelecer prazos foi a resolução do programa dos arrumadores, que tem como limite 2002. Portanto, isto de facto já lá vão 6 anos. E eu penso que é preciso nós também não nos habituarmos a um determinado argumento, não é? Porque a cidade neste momento está pejada de arrumadores. O grande problema de coesão não se esgota na questão dos arrumadores. É um bocadinho focalizar num assunto, quase como meter um soundbite, e então parece que o problema de coesão da cidade, enquanto nós vimos aqueles indicadores todos, o envelhecimento, o abandono, o desemprego, a situação é gravíssima, e nós continuamos a achar que o problema é o problema dos arrumadores. O problema dos arrumadores não está resolvido. E não está resolvido porque não houve dinheiro para financiar um programa que o Sr. Presidente queria, que era o Porto Feliz. E Porto Feliz, quer dizer, isto era para acabar, era um programa que tinha uma meta que era 2002. Portanto, isto de facto parece que estamos um bocadinho num mundo kafkiano. E eu vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que aquilo que estava, que esteve subjacente à ideia do Porto Feliz e devagar a ruptura com a IDT, é que, havendo uma política nacional, que era a política do Instituto de Combate à Toxicodependência, o programa Porto Feliz era um bocadinho, uma espécie de um caso excêntrico, excêntrico não no mau sentido, mas fora do contexto, em que a Câmara do Porto tinha um protocolo especial, que, relativamente ao qual não havia propriamente indicadores de custo-benefício que justificassem a sua excepcionalidade, e, portanto, não produziu resultados particularmente brilhantes. E, portanto, não se pode pedir que a Administração Central tenha uma espécie de uma política nacional e depois uma política caríssima para o caso específico dos arrumadores do Porto. E, portanto, todo esse combate, toda essa queixa, também lhe vou dizer, já que falou em corridas, eu não sei qual é o orçamento que têm relativamente às corridas da Boa Vista, à discussão 3 milhões de euros de déficit.
Um milhão não entra nas contas.
Não!
São 2 milhões. 1 milhão não entra nas contas.
2 milhões de déficit, as contas foram publicadas? Não. Foram 4,5 e 1,5 tinha cofinanciado e 3 eram de.
São 3.
Bem, de qualquer maneira, não me diga que a Câmara do Porto, digamos, ficou completamente bloqueada só porque lhe foi dito que para desenvolver um combate ao problema dos acumuladores tinha de ter alguma interlocução e algum aproveitamento e alguma ligação com a política nacional. Portanto, uma Câmara que tem condições financeiras para pedir sacrifícios, que foram transferidos alguns sacrifícios aos portugueses para que haja corridas, enfim, é uma questão de prioridades, corridas de automóveis na Boa Vista, é uma questão de prioridades. Portanto, esse argumento de que primeiro o problema da coesão na cidade se limita ao problema dos arrumadores, depois o problema dos arrumadores terminava em 2002, estamos em 2009 e temos a cidade quejada de arrumadores e também de sem-abrigos e também de excluídos. E nós continuamos a achar que houve aqui um problema que se limita a que o Estado, a Administração Central, a partir de determinada altura, achou que não havia justificação possível para se continuar a ter uma espécie de programa de luxo para combater os arrumadores do Porto, até porque esse combate incluiu algumas violações, como sabe, de regras mínimas que na altura até foram denunciadas e deram origem a grande de respeito pelos direitos humanos e pelos direitos de cidadania, como era levá-los de carro e deixá-los a 30 km de distância, etc. Enfim, havia de facto práticas que na altura foram denunciadas e que, digamos também, me parece que têm de ser levadas em conta. Agora, o que me parece é que há aqui um afunilamento da questão para cima de um assunto e de uma queixa que, de facto, naturalmente, como a Câmara de São Porto tem condições de resolver.
João Ribeirinho, é o último.
Ora bem, isto também vou ser sucinto. Isto da ação social é um dos temas mais importantes que nós temos aqui hoje a discutir, porque nunca é para esquecer. Eu não sabia ao certo a porcentagem, aqui a nossa oradora da JCP que disse, eu não sabia se eram 20% ou 25% da população do Porto a viver em habitação social. Logo, é extremamente importante estarmos aqui a discutir isto hoje e, principalmente, falarmos de propostas concretas, sem entrar em demagogia, porque acho que é um tema que facilmente entramos em demagogia. Quanto à questão do Aleixo, a sua professora falou e disse que, portanto, não sabia bem como é que as coisas iam fazer, porque não sabe até que ponto é que podemos dar a volta ao contrato, ou o que é que já está assinado, ou o que é que não está assinado. Mas eu, se não me engano, vi há pouco tempo que a sua doutora defendia uma demolição parcial de uma ou duas torres do bairro do Aleixo. Corrija-me se estou errado.
Eu que disse foi que tem de fazer uma avaliação em loco da necessidade de demolir.
Uma ou duas, ou três?
Se houver problemas de solidez de estruturas, se houver problemas de impossibilidade de recuperação. Isso é uma diferença. Uma ou duas é o resultado da análise. Não é um ponto de partida, não é? Eu prefiro a partida.
Estávamos aqui a falar do problema do tráfico de droga. Se há bocado falou-se se o problema do Aleixo era o tráfico de droga ou era a questão da habitação. Pronto, e eu fiquei agora estava um bocado confuso quanto a essa questão da demolição parcial. Se há só há tráfico de droga numa torre, qual é que é o problema do bairro do Aleixo? Era o outro, não é? E até há bocado estava aqui a falar se o problema era tráfico de droga, não teríamos que entrar para a demolição. Há estudos que confirmam, se quiserem depois eu posso conhecer-lhes, que a construção em altura do género do bairro do Aleixo propicia exatamente à criminalidade e ao tráfico de droga. Mas pronto. Quanto à questão da habitação social, isto é exatamente a pergunta que eu quero fazer. A questão da habitação social, se a doutora concorda com a entrega das casas a um preço simbólico, ou portanto, a venda das casas a um preço simbólico aos seus inquilinos, para que esses inquilinos passem a ser donos das casas, e tratem e cuidem do bairro e do local onde vivem e se dizem orgulhosos de viver onde vivem e que ficam muito transtornados quando, por algum interesse público poderão ser desalojados lá e alojados noutro local, se a sua autora concorda ou não com a entrega dessas casas por um preço simbólico às pessoas, porque todos nós sabemos quando é nosso, há outra fé pela propriedade e há outra maneira de cuidar. E eu dou um exemplo, nós temos autarcas, a JT tem autarcas, assim como a JTC, a JTS, e já houve trabalho feito pelos nossos autarcas, nomeadamente na freguesia, se não me engano, de Aldoar, com um balneário público que lá estava, estava encerrado por falta de funcionários no campo, não havia um funcionário que fosse lá abrir a porta no referido balneário, e o nosso autarca na junta decidiu: ora bem, vamos entregar a chave, vamos entregar, vamos responsabilizar a população pelo balneário, entregando-lhe a chave e tem um local para tomar banho, porque havia pessoas que não tomavam banho. E foi uma experiência que correu bem.
Os balneários estão encerrados.
Agora já está encerrado? Já não sei, já foi há algum tempo. Se não foi em Alboar, foi outro local, mas eu pressuponho que seja em Alboar, eu pressuponho que tenha sido em Alboar, foi no primeiro, em 2001, ou 2002. Pronto. Quanto ao programa do Porto Feliz, que eu não ia pegar nisso, eu ouvi aqui, programa de luz para os seus arrumadores, e todo um outro conjunto de questões. E que se fazem corridas com dinheiro que possivelmente se poderia estar a utilizar em outras coisas, assim também como a doutora também se calhar queira dar subsídios e apoios à questão cultural, e mesmo há bocado me respondeu também qual é que era a percentagem ou quanto dinheiro estava a tencionar gastar nisso, como é óbvio, o que é que eu lhe queria perguntar, o que é que propõe para comatar a falha que é o programa de Porto Feliz da cidade de Porto. Todos nós sabemos que estamos e sentimos que faz falta um programa, pode chamar de luz, o que quiser chamar, que eu fiquei um bocado chocado quanto a isso, eu penso que faz falta qualquer programa de luz que trate desse problema. E precisava saber porque é que a senhora pensa acerca disso e o que é que quer fazer para comatar essa falha na cidade. Obrigado.
Muito obrigada pela sua questão, porque eu não queria ser mal interpretada. Eu acho que há problemas sociais que requerem determinados montantes e isso não se chama programa de luz. Agora, o que eu acho é que tem de haver uma avaliação de se as verbas que estão alocadas a determinados programas estão a dar o resultado que se pretende. E se esses problemas não podem ser resolvidos, com outros métodos. E o que houve no caso do Porto Feliz foi uma recusa em utilizar uma articulação normal e uma parceria normal entre o esquema nacional e o esquema para a cidade de tratamento de determinado problema, isto é, uma articulação com os programas normais do IGT. Portanto, aquilo que lhe estou a dizer, e não conto esta demagogia, não conto comigo para este tipo de demagogia, não sou eu que direi frases do género de que enquanto houver uma criança, já não sei dizer a frase que há, mas havia uma frase desse género, que enquanto não houver uma criança, que não vou para o hospital, eu não vou fazer não sei o quê, portanto eu não sou desse género de pessoa. Agora, o que eu quero sintetizar é que não parece que uma alteração dessa prioridade especial, desse programa absolutamente excepcional, foi dedicado num determinado período por um determinado governo a satisfazer a questão de termos aqui um programa único. A determinado momento esse programa é interrompido. Isso já passou há alguns anos atrás e, portanto, não se justifica que não se tenha trabalhado programas alternativos e que continuemos a queixar-nos que o governo não patrocinou ou parou o patrocínio especial e excepcional para o Porto Feliz. Pronto, o que me parece é que cabe ao município encontrar outras formas de tentar resolver o problema. Agora, por um lado construtivo, o que é que se pode fazer? E antes de passar, claro que eu reconheço que um espaço, como é o caso do Bairro do Aleixo, em Torre, não é o mais indicado, mas há torres e construção daquele género, nem todas elas têm droga. E o São João de Deus foi todo deitado abaixo por causa da droga, e também não é nem torre. Portanto, o que eu acho é que é importante nós separarmos o que é o problema de droga em determinado tecido social do que é um problema urbanístico. Portanto, não vamos confundir as duas coisas. Relativamente à questão de como é que se pode pegar num programa de tratamento da questão. E ele tem de juntar, e aí é que eu acho que é grave que não haja essa vontade, tem de juntar em torno de um determinado espaço ou de uma determinada freguesia todos os atores locais que são capazes, articuladamente, de combater as várias dimensões do problema da exclusão social e da droga. Porque se nós não tivermos a polícia, as IPSS, a escola, digamos, as forças de segurança, as assistências sociais a corrigir, a tentar combinar ações de maneira a acabar com o problema da droga num determinado espaço, não é destruindo as casas e deixando as pessoas ir, alguém dará para outro sítio, que nós vamos combater. O problema é um problema sério e é um problema grave. Uma outra questão que eu queria dizer é a seguinte: quando uma cidade se esvazia, fica lá quem não pode sair. E quem não pode sair, e o vazio, não é bom conseguir. Porque quando um espaço está vazio, ele é preenchido por quem o quer ocupar. Portanto, o que falta na cidade também, e aqui voltamos ao mesmo, é atrair outras pessoas e misturá-las, de tal maneira que a quantidade de excluídos ou a quantidade de pessoas marginais seja uma percentagem mínima numa cidade e não seja a percentagem dominante num determinado espaço. Portanto, só políticas articuladas e coordenadas é que podem ajudar a combater isto, fazendo a polícia aquilo que tem que fazer, fazendo os assistentes sociais e as instituições públicas o que tem que fazer e, no fundo, definindo programas articulados de intervenção. Isso já começou a acontecer no passado. As redes sociais de cooperação não foram propriamente muito estimuladas pelo atual executivo, mas eu penso que elas têm de ser revitalizadas e repostas no terreno, misturando e combinando a ação da polícia, a ação da igreja, a ação das IPSS, a ação da escola e, no fundo, fazendo com que a população local, ela própria, encontre a saída para a situação em que está, porque, de outra maneira, não é escorraçando as pessoas e excluindo-as, nós vamos resolver este problema. Mas é um problema muito sério que muitas cidades têm e que não têm estas soluções simples, mas também não têm estes compactos assim simples, fáceis de identificar e que acabam por preencher um vazio que me parece que o que tem de mais errado é que nos concentra sobre uma franja do problema, como se nós, resolvendo aquela franja do problema, tivéssemos resolvido um problema que é muito mais complexo e muito mais profundo e muito mais perigoso para a cidade do que é o problema da coesão, é o problema dos arrumadores e o problema dos arrumadores é o problema do Porto Fecho. E essa dicotomia e essa simplificação é perigosa numa cidade que tem os problemas que neste momento o Porto tem. Portanto, era tudo o que eu queria dizer sobre essa matéria.
Bom, conseguimos acabar isto antes da meia-noite, temos escassos minutos. Eu não queria sair daqui sem fazer um comentário muito rápido, mas antes disso, representantes das juventudes partidárias ou pessoas que têm responsabilidades na cidade e na comunidade e que podem naturalmente fazer perguntas, dar o seu testemunho. Até temos aqui o Conselho de Vitória, Ângelo. Estavas há pouco a queixar porque não ouvia as intervenções. E, portanto, queria dar a palavra aí para este lado, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, se algum dos representantes das juventudes também quer fazer mais algum comentário. Não? Claro.
Enquanto a recuperação das casas de multas da cidade do Porto como solução para o problema da desertificação da cidade.
Eu acho que tem toda a razão na questão que coloca. E até espantei um pouco, enfim, mas seria talvez um tempo do tema, ou talvez não. Eu penso que nós temos, a minha resposta é, relativamente a isso, é preciso claramente aproveitar esse espaço todo que está aí.
Deixa-me fazer-te uma pergunta, Elisa, aproveitando a boleia. Em que área de discussão é que colocarias essa questão? Que é na área da cultura, na área da educação, ou na área da, da ação social? É.
Em nenhuma delas, por isso é que eu estranhei, mas não estranhei, porque
mas
acho que é uma questão essencial à cidade. Acho que é.
O Richard Cloyder coloca isto como questão central na questão cultural.
É uma questão, talvez seja cultural, talvez seja social, no fundo é uma área fundamental para redinamizar a cidade. E penso que isso requer que se misture. Eu há bocado respondi a uma parte da questão que me colocou sobre a venda de habitações. Eu concordo com a venda de habitações, desde que as pessoas tenham condições para as manter, não fiquem com as casas como uma espécie de amarração que as impede de se encher e lhes cria mais custos adicionais ainda. Mas penso que isto tem que passar por uma política muito séria de responsabilizar também quem tem património, propor ao serviço da comunidade. Nós, quando temos um terreno, não devemos fazer nele ambientalmente o que aqui fizemos. Há um lado de responsabilidade. Há um outro lado de estimular o mercado do arrendamento, que eu acho que faz muita falta na situação atual. É muito importante que os jovens possam arrendar e que os jovens possam chegar à cidade e obter casas a preços razoáveis. É isso que interessa, porque neste momento muitos jovens que querem viver na cidade não conseguem aguentar os preços que estão a ser vendidas as casas. Mas também é preciso uma outra coisa. É preciso que a política de licenciamento para a reabilitação das habitações seja uma política expedita e adequada àquilo que são as necessidades de quem tem de reabilitar o edifício. Porque se nós não matizamos as nossas exigências, se nós não temos casas reabilitadas, estilo, deixem-me passar o termo, estilo low cost, isto é, com aqueles mínimos que são necessários, e se só funcionamos naquele nicho de mercado em que se reabilita, cima a baixo, faz uma casa extraordinária, mas a seguir quem a pode comprar ou alugar tem de ter um rendimento absolutamente extraordinário, nós estamos a resolver uma parte muito pequenina do problema. Isto é outro tema que nós temos de abordar em profundidade. E eu digo muitas vezes que eu tenho um garocha, um carro de 67, se me obrigasse para eu andar na estrada com o carro, a meter-lhe um ABS e a meter-lhe um airbag e a meter-lhe mais uma série de equipamentos, eu nunca mais, eu preferia ficar com o garocha emprestado e comprava um carro novo. E, portanto, nós, enquanto tivermos uma complicação enorme e procedimentos enormes, alguns da administração central, mas que não estão identificados pelos autarcas, outros da administração local, para fazer a reabilitação e continuarmos a exigir que o edifício reabilitado tenha de ter uma série de infraestruturas em termos, e uma série de cumprimentos de regras, em termos ambientais, em termos de eficiência energética, em termos de mobilidade de pessoas com deficiência. O pacote da legislação é tão complexo que, a partir de determinada altura, abandona-se completamente o edificado e vai-se construir de novo, e a cidade cresce nos ciclos e vai desmoronando nos outros. Portanto, eu acho que este é um assunto absolutamente central e é um assunto que tem de ser dirigido a tornar estas casas acessíveis a jovens, a classe média, que têm de voltar a viver na Baixa, o que é diferente de nós reservarmos a Baixa apenas para comércio. Porque senão chega à noite, fecha o comércio e a cidade fica completamente deserta. E onde há a desertificação, onde há o vazio, alguém chega e ocupa. E normalmente não são as pessoas mais interessantes aquelas que ocupam os vazios das nossas cidades. Portanto, a cidade tem de voltar a ser atraente para a classe média, para as famílias normais e para salários normais. E eu acho que aí os jovens criativos, etc., que até estão disponíveis para sacrificar um bocadinho a comunidade a uma vivência numa universidade, seriam, francamente, digamos, os tomadores dessas casas que tivessem um essencial, que tivessem condições de isolamento, que tivessem condições de canalizações, instalações sanitárias, mas que depois, enfim, fossem o mínimo que é exigível para uma habitação decente, mas muito diferente do topo de acabamento e de qualidade que neste momento nós acabamos por exigir, querendo tanto que ficamos com nada. Tudo
bem? As senhoras primeiro. O Lubina sempre.
Há pouco o senhor Torres referiu ao que eu vi em relação ao Aleixo que não seria um problema urbanístico. Então eu pergunto o que é que será? Porque essa crença de ser imbricada será uma visão um bocadinho redutora. De facto, toda uma cidade, quer dizer, e não tudo que seja como urbanístico. Urbanismo, é preciso da visão, é urbanismo. Estou a ver que eu tenho que estudar por isso. O que é o Aleixo tão urbanístico? Isto é. Aquilo é um número muito forte que está todo unido. Tudo é que está aqui no baixo, separado do que é óbvio que há uma, digamos, uma brincha onde um se terá ainda a idade da cidade da Panamá, que é uma pessoa de foco, que não se referir. E parece que isto passa uma solução urbanística que pode utilizar e que não seria um problema urbanístico, portanto, se calhar a solução seria estar em outro sítio. Então, se é que não é um problema.
Um problema social. Não é um problema urbanístico, é um problema social que se concentra numa determinada estrutura urbanística. Mas o São João de Deus não são torres, não são torres muito elevadas.
E também não referia a torres.
Mas aquele bairro, no fundo, que tem um enorme problema social. E o enorme problema social trata-se com métodos sociais. Métodos de infração, métodos de... Claro que também pode passar por uma intervenção urbanística. Mas aquilo que estou a dizer é que um problema social não se resolve sem ter baixas casas. Aquilo tem um problema social. É só isso. Agora, nem toda a gente vive no Aleixo. É drogado, trafica em droga. A maior parte das pessoas que lá estão são pessoas que vieram da Ribeira. São pessoas, inclusivamente, com uma postura muito quase tradicional, rural, de boa vizinhança, etc. E depois... Porque há ali condições, ou houve ali condições, que existem também noutros bairros da cidade, para surgir e ser criado, ser estimulado o problema da droga. A droga foi sido com aquilo, mas basicamente o problema da droga é um problema social, é um problema de exclusão, é um problema de, digamos, de oportunidades, é um problema desse tipo. Isto é, não é apenas por respeitar as torres abaixo que se resolve o problema da reinserção social daquelas pessoas que neste momento o bairro do Cerco, que era um bairro relativamente calmo, tem problemas seríssimos de segurança, em que os comércios locais, a partir das 7 da tarde, já fecham, porque acabou por absorver problemas que vieram de São João de Deus, por exemplo. Portanto, os problemas da droga são problemas de comportamento, são problemas sociais e têm de ser tratados, sobretudo, na dimensão social. Pode haver componentes urbanísticas, como, por exemplo, abrir estradas, acessibilidade, etc. Misturar pessoas de vários tipos nos mesmos subespaços. Portanto, isso tudo se pode fazer. Agora, resumir um problema ao outro é uma identificação errada, a meu ver. Não sei se isso é dependente.
Eu só sou isto, que aliás, casos e há casos de problemas urbanísticos, de malhas, de estruturas urbanísticas que solucionam os melhores problemas.
Claro, se eu estivesse, e poderia acontecer, que a malha urbanística só por si resolvesse o problema. Eu estou convencida que não.
E há uma recomendação que eu faço, é que não deixem que sejam os economistas a discutir os problemas urbanísticos dos arquitetos, por isso está ao olho. Qualquer dia temos os economistas a decidir arquitetos. Por mim, vamos ser rápidos, para já tem que olhar. Eu aqui no futebol tenho indicações ainda para a plateia, vai acabar. Muito rápido. Antes que haja aqui, mas quando eu há pouco me referi aos economistas que querem discutir, não me estava a lembrar que o Dr. Rui era economista. Estou-me a lembrar daqueles que fazem abaixo assinados, 28, em grupo, e Elisabeth.
Eu tenho que fazer aí uma pergunta
da bola. Não, eu
sou professora de economia.
Eu queria até fazer a defesa da honra do Aleixo. Nós estamos a falar do Aleixo e há um restaurante com o nome Aleixo, que é o Mexico da cidade. E convém que as pessoas se lembrem disso. Rubi, e há aqui mais alguém que. Não sei porque eu começo a dizer.
Sr. Dr. há pouco se perceber, relativamente à questão da diminuição dos
moradas da cidade, para defender, para fazer o tempo, solucionava a questão, que é um tema interessante, uma questão interessante, que é a população integrada, ou seja, integrar mais, inserir mais gente, fazer mais gente à cidade, para que de facto esses não sejam tão expostos e não sejam um peso forte na cidade. Isto parece, assim, à primeira vista, que na aparência o problema se mantém, porque esses excluídos não vão ser diminuídos, apenas vão ser diluídos, vão ser misturados. Mas na essência, esse número, se eles continuarão a existir. Não sei se faço a entender, não é? Ao misturar mais, não se resolve essa pobreza, se calhar vai encobrir novas pobrezas, não me parece?
Sim, claro. O meu objetivo não é diluir, embora há uma componente de diluição, naturalmente. É que o diluir significa misturar. Ao misturarmos as pessoas tornam-se mais dinâmicas, mais criativas. Isto é, se você tiver classe média no centro da cidade, você tem alguém que de manhã desce, compra o pão, à tarde passa e vai comprar vegetais, e tem alguém que a seguir vai fazer a limpeza à casa da A ou do B ou do C. Isto é, esta mistura não é uma mistura meramente de diluição, altera-se a composição química, portanto, de algum modo, que tem que estar a meter a feita e a alheia da sociedade. Porque esta diferenciação, uns são novos, outros são idosos, uns olham para os outros, isto é, cria-se um espaço onde algumas das pessoas que neste momento estão sem perspectivas de vida e algumas dessas pessoas são perfeitamente recuperáveis e reintegráveis. Tem-se trabalhar essas pessoas, começando por práticas menos arriscadas, menos perigosas de consumo e evoluindo até à situação, eventualmente, da libertação total dessa dependência. Mas isso significa que essas pessoas também têm de ter um acompanhamento que lhes permita uma reinserção. Ora, se não houver um tecido social onde elas se possam reinserir, se elas estiverem limitadas a um ecossistema onde todos são iguais e todos sofrem o mesmo problema, elas acabam por não ter capacidade de sair do poço em que caíram. E, portanto, todo esse trabalho para poder saber é pertinente para poder vingar, tem que ter um terreno fértil. E o terreno fértil para o positivo é o da mistura social. O fértil para o negativo é o da exclusão e das pessoas ficarem limitadas aos bairros e aos estigmas que esses bairros ou que essas localizações dispõem necessariamente nas costas.
Bem, última questão e ia fechar. Agora.
Boa noite. Vou fazer duas questões muito rápidas, que é. No site da sua campanha para a iniciação, as pessoas podem participar para enviar a conta. A pergunta é uma pergunta muito básica, mas como não está no site, aproveito para perguntar até quando, até que data, que a gente pode contribuir. Pode ser uma pergunta. E outra é, de que forma é que vê que os sistemas de informação podem ajudar a aumentar a transparência, escrutínio e a promover a participação cidadã? E que tipo de iniciativas acha que poderiam ser tomadas na Câmara para promover?
Isso é uma pergunta muito concreta sobre o que eu tenho no site. No fundo, o que eu tenho é este texto que é nomeadamente.
Sim, eu acho que todos nós
interessa mandar em conseguimentos. Eu vou apresentar algumas linhas programáticas a breve prazo, mas só vou apresentar um programa com as linhas mesmo estabilizadas, de uma forma mais articulada, em princípio, depois do verão. E, portanto, imediatamente ali em setembro. É o que eu tenho neste momento previsto. Isto não é um compromisso, mas é o que eu tenho previsto. Embora, entretanto, eu vá pôr algumas linhas mestras à discussão. Há, depois, outros espaços de participação. Eu tenho feito vários encontros, fiz um com coletividades locais, faço outros, fiz outros sobre educação, fiz outros sobre microcrédito. Está cá um dos voluntários que organizou essa sessão de microcrédito, eu acho que é muitíssimo importante. Vou organizar outra sobre restaurantes e afins. Portanto, há várias atividades e, portanto, em concreto, também agradeço que participem nessas. Relativamente aos meios informáticos, eu acho que, de facto, são instrumentos poderosíssimos. Eu sinto isso com a quantidade de pessoas que vão, que participam no Facebook, no Twitter, etc. É um mundo em que se torna quase difícil nós respondermos a tudo isso. Penso que, no caso da gestão camarária, há dois ou três aspectos que eu valorizo muito. Nomeadamente, penso que há uma prestação de contas que, por exemplo, o atual município resolveu fazer sobre as contas da Câmara, fazendo edições físicas e distribuindo por toda a gente. Eu acho que, por exemplo, esse tipo de informação tem de estar na Câmara, tem de estar no site da Câmara, e acho que deve ser, tem de haver um site de sugestões, tem de haver um site de queixas, tem de haver. Agora, também parece que os esforços estão a ser feitos no sentido de simplificar a burocracia, têm de utilizar ao máximo os meios informáticos, consultas, etc. Há aí uma evolução positiva na generalidade das câmaras e também na do Porto, e portanto eu acho que todo esse esforço que se resume numa ou duas linhas, uma linha é a accountability, a prestação de contas, e outra linha é a simplificação da vida do cidadão. Estudava para muita coisa, mas neste momento é sempre assim. É isto que eu gostaria de dizer e agradeço-lhe se quiser participar e dar as suas sugestões, porque é mesmo uma construção do programa e a sessão 2 tem de vos agradecer. Ajudou-me também a pensar bastante mais em concreto aquilo que são as sugestões que irei apresentar à cidade numa fase posterior após o debate deste diagnóstico que, entretanto, lancei. Muito obrigada.
Vamos já terminar. Antes disso, eu gostava de dar a palavra ao professor Pinto Machado, que vai estar aqui na próxima semana com o candidato do Eurim. E porque eu estou habituado, desculpa lá, quando vejo o professor Pinto Machado, mesmo na primeira fila da plateia, ou seja, na última, eu escrevo para falar mesmo que ele não quer. Porque
eu estou na primeira, porque quando cheguei não estava quase com mais ninguém.
O professor Pinto Machado tem uma história extraordinária, quanto mais não seja, eu queria dizer que ele vai usar a palavra por direito próprio, quanto mais não seja, porque foi a pessoa que leu o discurso de pronúncia de Francisco Sá Carneiro na Assembleia da República. É verdade, não é?
Fui eu que fiz o elogio do deputado Sá Carneiro e que, no curso desse elogio, procurei exatamente reproduzir a sua declaração de renúncia que a presidência da Assembleia tinha pedido que fosse publicado no Diário das Sessões. E que me valeu duas tentativas de intervenções do presidente ameaçando retirar-me a palavra, e que não a obedeci, a terceira disse-me: eu tiro-lhe mesmo. Nesse caso, já que me ameaça, e lembro-me do deputado, pois ameaça, eu estou. E olha, fiz já agora, para terminar, acho que foi uma coisa profética, porque. Bom, estou terminado, já que não deixa continuar, eu termino. E quero reafirmar a minha profunda admiração pelo deputado Francisco Sá Carneiro e tenho a certeza que num futuro não longínquo o país o há de reconhecer. Isto foi em 73, fevereiro de 1973, portanto cerca de um ano de 25 anos. Bom, mas eu não vou agora, mas nossa professora, vou só fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma pergunta, você não responda. Pronto, não é. O que é para si o Porto?
O que é para mim o Porto? O Porto é a minha cidade. É assim. O Porto é parte de mim, não é? E simboliza muita coisa. Simboliza. Eu associo muito o Porto ao espírito da liberdade. Associo o Porto a uma cidade de granito, mas a uma cidade forte, uma cidade nobre. Representa muito. Associo muito o Porto a Operação Dom Pedro e ao gesto que foi o Dom Pedro ter entregue o coração à cidade. Uma cidade de gente que custa a ser convencida, que parece que aguenta tudo, mas que quando diz não e levanta-se. É uma cidade de gente dura, é uma cidade de gente determinada. Acho que é uma espécie de reserva da nação para os momentos de crime. E acho que é talvez por isso que nós nos chamamos tripeiros, porque sabemos fazer das tripas coração. E é uma cidade que que eu acho que representa muito bem o país e o melhor que o país tem internacionalmente. Eu sempre me considerei uma portuense de Gênesis, fiz questão de afirmar isso internacionalmente quando lá estive, quando vivi em Inglaterra, quando vivi agora na Bélgica, mas também aqui, também no país. De facto, eu gostei de ser ministra há 6 anos e de ser conhecida por ser a ministra do Porto e ter o meu sotaque e ser diferente e ter o gozo de ser diferente, porque no fundo eu acho que nós somos diferentes e temos de afirmar essa diferença. Quer como mulher, quer como português, esta diferença faz parte de mim e eu tenho tido a grande vaidade de a ter vivido ao longo da minha vida, que já vai longa. Portanto, o Porto é isto tudo, é qualquer coisa que está dentro da gente e que a gente não sabe explicar esta pessoa. Se a pessoa também às tantas, se eu fizesse a pergunta, também não sabia responder.
Depois de agradecer o terem-me convidado para moderar esta sessão e para lhes pedir desculpa se alguma coisa correu mal a culpa foi minha. Não, a sério, porque a gestão dos tempos é uma coisa muito importante e eu acho que em certos momentos facilitei. Mas já que o professor Pinto Machado colocou a questão do que é o Porto, eu de memória fiz aqui 3 ou 4 frases que eu acho que são caras a todos nós. Uma da Sofia, outra do Miguel Torre, outra do Sérgio Godinho. E acho que vale a pena repetir o mesmo. Em primeiro lugar, a Cristina, que veio da Amarante para aqui e diz: a minha relação com o Porto foi um casamento de conveniência que se transformou em amor à primeira vez. Acho que é assim. E a Cristina está viva. Como é que as pessoas se lembram disso? Depois, há uma frase da Sofia que diz que o Porto é apenas a pequena praça onde eu aprendo humildemente todos os dias a ser árvore. Gosto desta. Há outra da Sofia que diz: porque nasci no Porto, sei de cor o nome das árvores e dos frutos, e não escapei a um certo erotismo, mas felizmente fugi ao provincialismo da capital. E depois há uma frase do Torga que eu demorei muito tempo a entender e que ainda tem, para mim, muito tempo, mas percebi algo que ele disse isto numa conferência no Ateneu há muitos anos, e ele diz que o Porto é a segunda cidade de Portugal, mas a primeira cidade europeia de toda a Península. Eu vou repetir por qual a pena. O Porto é a segunda cidade de Portugal, mas é a primeira cidade europeia de toda a Península. E depois há uma outra frase, que anda aí nas canções, que a gente já ouviu milhares de vezes, que eu também deveria entender, mas que é uma frase que faz todo o sentido, exatamente por ser uma frase absolutamente surreal. E era um português chamado Sérgio Godinho, que diz: aí eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão bem.
Eu queria só agradecer a todos os participantes, particularmente à professora Isa Ferreira, ao Dr. Moura, mas também a todos os que nos possibilitaram este encontro, às juventudes que aqui estiveram mais uma vez, e ao hospital, à faculdade, que nos receberam. E dizer que para a semana há mais, e é a última etapa, não será segunda-feira, será na quarta, no dia 15. Teremos cá, como já foi dito, o Dr. Henrique Machado, a moderar o Dr. Henrique no último debate desta série. Muito obrigado a todos pela vossa participação.